casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 24 de agosto de 2017 e começa agora a 48ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 24 de agosto do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 48ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato Ferreira, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirado da carta 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1, que diz: Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, para a sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e oportunamente. Repreende e ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Renato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queira se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome César Santos Araújo. Falar sobre a Copasa. Divinópolis, 18 de agosto de 2017. Ofício Secretaria de Governo, 1258 de 2017. Requerimento 145, vereadora Janete Aparecida. Ofício 734 de 2017, CEMED. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Ofício, Secretaria de Governo, 1287 de 2017. Indicação, 1341 de 2017. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício, 1517, CETRAN. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também à nobre secretária que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1370 de 2017, solicitando a reforma e a cobertura da quadra poliesportiva do bairro Santos Dumont e Aeroporto. Indicação CM número 1371 de 2017, solicitando a limpeza do campo de futebol do bairro Nova Holanda. Indicação CM número 1372 de 2017, solicitando a instalação de luminárias nos postes da rua Olímpio Gomes Branquinho, próximo à fazenda do Didico, entre os bairros Nova Holanda e Santos Dumont. Indicações vereadora Adair Otaviano. Indicação número 1265 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Paraíba, próximo ao número 230, no bairro Rancho Alegre. Indicação número 1270 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Angelim, próximo ao número 711, no bairro Jardinópolis. Indicação número 1303 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Agostinho Assunção, próximo ao número 52, no bairro Jardim Betânia. Indicações vereadora Demir Silva. Indicação número CM 1386 de 2017, solicitando a possibilidade da criação de uma unidade básica de saúde para a implantação do PSF, Programa de Saúde da Família, no bairro Mangabeiras ou Maria Helena, no nosso município. Indicação CM 1387 de 2017, solicitando a criação de um CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro Mangabeiras ou Maria Helena, no nosso município. Indicações, vereador César Tarzan. Indicação número 1379 de 2017, um anteprojeto para que seja estudado a possibilidade de acrescentar o parágrafo único no artigo 186 da Lei Complementar número 7 de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. Indicação vereador Cleitinho. Indicação CM número 1246 de 2017, solicitando ao órgão competente a poda nas árvores das ruas da escola SESI no bairro Bom Pastor. Indicação CM número 1247 de 2017, solicitando ao órgão competente serviço de tapa-buracos na rua Vicente Borges, no bairro Danilo Passos. Indicação número CM 1248 de 2017, solicitando asfaltamento da entrada principal da comunidade rural dos Costas, que dá acesso à BR-494, sentido ao trevo da cidade de Perdigão. Indicações vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM número 117 de 2017. Que seja concedida a moção congratulatória a Mariana da Conceição Damasceno Alves dos Santos. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número CM 1327 de 2017. Solicitando limpeza na rua Gonçalves Ledo, número 7, cruzamento com a rua Isauro Ferreira, avenida Juvelino Rabelo, próximo ao calçadão, no bairro Porto Velho. Indicação CM 1328 de 2017, solicitando a possibilidade de conclusão no asfaltamento da avenida Coronel Júlio Ribeiro, trecho que se inicia na entrada DBLI, passando pelo cruzamento com a Rua Bahia, Minas e até o seu término no bairro Esplanada. Indicação, vereador Edson de Souza. Indicação número CM 1399 de 2017. Que seja providenciada a instalação de quebra-molas com a devida sinalização na Rua Mestre Rangel, frente ao número 586, no bairro Esplanada. Indicação número 1390 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica do itinerário do ônibus no bairro São Paulo, Santo André, nesta cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1378 de 2017. Solicitando a pintura estatigráfica na Avenida Antônio Neto, Padre Raul Silva, do Senhor Máximo, no bairro Danilo Passos. Indicação Nego do Buriti. Moção de pesar número CM 065 de 2017. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento da senhora Maria Aparecida Campos. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Com a palavra, senhor presidente.
Gostaria de saber, nobre vereador, se Vossa Excelência está inscrito aqui para fazer uso da tribuna, porque eu não sei o que, que você vai arguir, dependendo que vai.
Não, é porque eu
conceda a palavra.
Eu tenho reunião com a Vera Prado, mas lá é o retorno ainda. Não,
com certeza está dispensado, vereador, para poder ir para a reunião. Porque quando, às vezes, o vereador pede a palavra para fazer arguição, alguma coisa relacionada, e que ele pode pedir na fala dele. Se ele tiver escrito, ele pode pedir na fala dele. Mas fica concedido. Quero agradecer a nobre secretária por fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo, passo a tribuna livre. Convido César Santos Araújo, que vai falar sobre a Copasa, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente o tribuno, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui em casa. Eu não vim na terça, estou de atestado médico até amanhã, porque eu tenho uma asma difícil, até hospitalizada, mas não aguentei ficar deitado 3 dias no quarto, não dou conta. A cama foi feita para mim, não. E aí eu estou até amanhã de atestado, não precisaria estar aqui. Mas foi bom que eu cheguei num ótimo dia para consagrar realmente a falta de educação. A falta de educação da Câmara Municipal, principalmente do representante Máximo. Eu tinha ouvido em casa, ainda bem que eu não estava aqui, mas o Nego do Buriti, desculpa, o PMDB te pede desculpa, porque eu sou o líder do partido. Então eu te peço desculpa pela falta de educação. A falta de educação, ela é o tema e foi o tema do tribuno que ocupou essa tribuna na terça-feira. Mas infelizmente eu também não estava aqui. Mas é um dos direitos democráticos da Constituição, o direito da livre expressão, da fala. Então, quem está na representança máxima dessa casa, que não voltaria, quem come melado, quem nunca comeu se lambuza, não voltaria, jamais, dispersa-se, jamais. Mas desculpa, nego do Buriti, em nome do meu partido, em o qual eu sou mais votado e líder, desculpa Zé Luiz, e desculpa Demir, desculpa Janete, desculpa Sargento e os que estavam aqui, que eu não pude pedir desculpa pela falta de educação de um dos integrantes do meu partido. Falta ali educação. Muita. Tatejo, democracia. O meu microfone ele não pode cortar. Sabe por quê? Porque eu tenho direito constitucional. Apesar de um direito constitucional do político, no qual eu sou totalmente contra, existem dois tipos, né? A lei do povo, de 200 milhões de habitantes, e a lei do político. Então, eu estou aqui no regimento da lei do político. Porque se fosse pela lei dessa pessoa que eu tenho dó, pena, meu microfone também estaria cortado. Mas eu tenho direito adquirido. E uma coisa importante, democracia, educação, cooperação, agregação. Esse senhor veio para desunir a Câmara Municipal. Ele veio para desestabilizar um partido e um governo. E ele conseguiu. O governo do Galileu hoje está estraçalhado, virou um ringue por causa deste senhor. E é uma pena vê-lo engasgar no seu próprio poder. E que poder? Qual poder? Porque o poder maior é o de Deus. É o de Deus. Mas quem não está preparado para o poder, quem não está preparado para o poder, confunde. E eu não sei quem está instruindo, ou então é falta de instrução. Não é possível que atrás de um líder que não é nato, que foi colocado imposto pelo prefeito, esse senhor que hoje dirige a Câmara, ele foi imposto pelo prefeito. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, já procurei ao Ministério Público, eu não posso recuar no meu voto. O meu e o dos 9 outros, dos 8 outros, só o dele talvez teria. Mas eu tenho vergonha de ser meu representante no Legislativo. Mas a mim ninguém pode calar, porque eu tenho direito aos meus minutos. Eu tinha uma vasta lista do que falar. Entre elas, muito importante a catarata, mas eu não podia deixar de pedir desculpa a esse senhor que falta lhe tatejo, educação, respeito, agregação. Ele desequilibrou a Câmara, ele desequilibrou o governo, e a culpa é sua, senhor prefeito, que nos obrigou a votar neste senhor. O senhor nos enganou, senhor prefeito, falando que nós teríamos uma gestão coparticipativa. O senhor nos enganou, falando que nós teríamos liberdade de expressão. Nós teríamos coparticipação. E o senhor nos enganou. Tivemos uma reunião no meu consultório umas 2 semanas atrás, no qual o senhor fez a mim e ao líder do senhor, Edson de Souza, mais um momento de chacota. O senhor disse que as coisas iriam mudar porque o senhor ia chamar a sua cria, que foi o senhor que criou o monstro. Então resolva o monstro que o senhor criou. Você sabe por quê? A culpa é do senhor. Essa casa não tem coragem de falar o que eu estou dizendo, porque talvez não tenha o tatejo e a tarimba de um mandato e de ser um vereador a participativo. Não careço de cargo para chegar até aqui. Apesar de que o senhor prefeito e o ocupante da cadeira máxima desse legislativo falou que nós teríamos uma gestão participativa. Mentira! Ela é monocrática, autoritária, mal educada, mal instruída e não foi feita para estar no poder, porque o poder fez mal a esta pessoa. Mas ainda é tempo de recuperar a mim, que Vossa Excelência já perdeu, e a muitos outros. hombridade quando a gente descobre que o poder não foi feito para a gente. É hombridade, é ser mais homem. Mas é muita falta de hombridade deixar um governo inteiro se partir dessa cidade. Deixar uma legislatura inteira se estraçalhar pela falta de traquejo, pela falta de educação. E o senhor prefeito criou o monstro. Então, coloque o monstro no lugar dele. Porque monstro não foi feita para andar entre seres humanos. Quem não tem, quem não sabe dar um passo para trás, quem não sabe respeitar o outro, não pode ser chamado de humano. Quem não sabe olhar para os lados, abaixar a cabeça, e quem não tem por trás limite, como é o caso da atual gestão, ela não tem limites. Mas a mim não consegue calar, porque eu tenho direito à minha voz aqui. E aí, como eu não falei nomes, não tem nem direito de se sentir ofendido. Talvez não, nem possa se sentir ofendido, porque o que eu estou falando aqui, hora alguma, vai lhe servir como uma carapuça. Se sentir ofendido, é porque realmente as minhas palavras sangraram. E é melhor eu fazer sangrar enquanto representante de um partido do que fazer sangrar uma prefeitura inteira e uma legislatura inteira por uma única pessoa. Prefeito, conserte o seu erro. Prefeito, venha à Câmara Municipal, chame esses vereadores, e assim como líder do seu partido, eu estou pedindo desculpa. Zé, as suas lágrimas, nenhuma que você colocou, nenhuma, não é tão prudente para a pessoa que você as colocou. É uma pessoa evolutivamente atrasada. É uma pessoa evolutivamente autoritária, que não teve limite, não teve uma boa chinelada. Uma pessoa que até hoje não é colocada no lugar, você sabe por quê? Porque está acostumado com gritos, desvairamentos. Tem um vídeo rodando na internet para chamar o SAMU. Tal o desvairamento que o poder, o desnorteamento que o poder deu a essa pessoa. Que dó, que pena tenho eu da sua alma. Que pena tenho eu que você já perdeu o pouco que conseguiu juntar e você está acabando com o governo do meu partido, que é o governo Galileu Teixeira Machado. A mim não representa, ao contrário que eu represento o partido e, querendo ou não, sou o líder nato. Não me foi imposto e aqui foi imposto. Nós temos uma mesa submissa que começou a dar os gritos de me salve na terça. Eu vi a primeira secretária desorientada, porque também se sentiu ofendida, e eu em casa, a asma quase me fechava. O Nonato é um líder religioso de uma religião que é a minha, mas que não passa por esta casa. Então, até quando todos vão se calar? Até quando todos vão colocar esse indivíduo no lugar dele, que é o mesmo que o nosso, que é o mesmo? São 17 cadeiras iguais, eleitas pelo povo, com o mesmo poder, mas com um representante desequilibrado. Então, nós... Mais dois minutos para a conclusão.
Mais dois minutos.
Mas como nós não temos culpa do desequilíbrio, nós não temos culpa, nós não sabíamos, prefeito, que nós seríamos enganados. Chame, venha, chama esses vereadores à prefeitura. Os seus projetos terão dificuldade de passar, porque o senhor conseguiu arrumar um líder desagregador. O senhor conseguiu arrumar uma pessoa sem um pingo de tatejo. O senhor conseguiu arrumar uma pessoa que não tem liderança. E a culpa é do senhor, que montou e nos obrigou a dar o voto a esse indivíduo. E eu me arrependo amargamente, assim como eu, os outros 7, quiçá só teria o dele. Mas tem algum outro puxa-saco que também o daria o dele. Mas nunca mais, nunca mais, esse termo é pesado de falar, lambuze-se do melado. porque comê-lo nunca mais. Nunca mais. É a frase mais importante. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Mas que poderzinho é esse que nós, 9 vereadores, fomos ludibriados pelo executivo para dar a essa pessoa a nossa representância, no qual nunca representou, nunca teve coparticipação, só autoritarismo. E dentro dessa Câmara Municipal, as maiores indicações da história foi desta gestão sem coparticipação, no qual o senhor prefeito nos falou que teríamos uma gestão coparticipativa. Então, prefeito, foi o senhor que criou o monstro. O senhor que resolva o problema que Vossa Excelência colocou. E quem nunca comeu melado, se lambuze, que será jamais. Boa tarde.
Passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Renato.
Senhor presidente, vereadores, público presente, telespectadores, ao Arlon, presidente do Conselho Municipal de Saúde, boa tarde. Senhor presidente, ontem estivemos presentes na UPA, eu, o vereador Ademir e o César Tarzan, para averiguar algumas denúncias que chegou a essa casa, e lá nós deparamos com uma cena assustadora. Tem mais de 60 pessoas hoje esperando uma vaga no CTI para ser internado. E ficamos sabendo que só para a UPA o Estado está devendo mais de 1.500.000, 12 meses de atraso que o Estado está devendo à UPA. E ao todo, o Estado deve 44 milhões à nossa saúde em Divinópolis. Tem razão, da nossa saúde está um fracasso, está falida. Infelizmente, nós temos que tomar algumas ações preventivas, que muitas das coisas que nós vimos lá, infelizmente, falta prevenção. Talvez nem prevenção mesmo dos próprios postos de saúde. Coisas básicas. Nós mesmos, está faltando um zelo com a gente mesmo. É o cigarro, o excesso de cigarro. A gente deparamos lá com cenas assim de um campo de guerra. E eu acho que nós temos que começar a cobrar dos nossos deputados estaduais, Fábio Velar, Fabiano Tolentino. Vamos cobrar, vamos olhar a saúde. A nossa saúde morreu. Vocês que representam a região nossa aqui, Centro-Oeste, que fala que está trazendo, mas não estão vendo nada. Fabiano Tolentino, Fábio Velar, mais uma vez, nós precisamos que vocês olhem com atenção para nós. São 44 milhões. É muito dinheiro. Então, chegou a hora, 2018 vem aí. Estamos aí precisando de vocês nos ajudar. Só na UPA é 1,5 milhão. Nós estivemos lá conversando com a Cássia e com o Zé Orlando. Fomos muito bem atendidos. Fizemos uma visita à UPA. Foi aproximadamente umas 2 horas de reunião. Passou alguns números para nós, que nós ficamos, assim, nós já sabemos da realidade, mas quando você depara direto com os números reais, se assusta. São 60 pessoas esperando na fila para uma cirurgia, principalmente vascular e ortopédica. Então, vocês aí que nos representam no Estado, estamos aqui junto com todos os vereadores que estiveram lá presentes ontem da Comissão de Saúde, cobrando de vocês e pedindo ajuda, que cobre do nosso governo Pimentel essa dívida com o município. Assim, infelizmente, se nós não cobrarmos com mais atenção e fiscalizarmos, vai piorar a saúde. Eu acho que nós já estamos falidos à beira do abismo. Fala assim, nós estamos precisando ver as pessoas entrando na justiça, e mesmo entrando na justiça não estão conseguindo internação devido à falta de vagas nos hospitais que nós temos aqui na região, o Hospital de Formiga, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Amparo, Itaúna. Infelizmente, está um caos. Então, nós ontem tivemos essa visita lá na UPA e nós estaremos cobrando e fiscalizando. Nós estamos aí para trabalhar por Divinópolis, queremos fazer um trabalho, no mínimo, o básico. E vamos, gente, dá dó de ver as pessoas lá. Infelizmente, o Ademir falou assim, nós estivemos lá, falou assim, a gente não tem nem palavras. E ver as pessoas discutindo por tão poucas coisas. Então vamos olhar a saúde com carinho. Os números que foram nos repassados são 500 mil do governo federal, que está em dia, 125 mil do governo do estado, e isso é só para a UPA. E tem 12 meses que eles não pagam. E o governo municipal entra com 1 milhão e 400. Não aguenta. Você bancar a saúde para o estado, e toda arrecadação maior vai para o estado, que é a questão do ICMS. Então, gente, vamos ajudar aí, vamos cobrar, principalmente do deputado Tolentino e do Fábio Velar, essa questão dessas dívidas aí para o nosso município aí, que está horroroso. Hoje nós tivemos a grata satisfação, estive com o vereador Zé Luiz, lá na rua Lagoa da Prata, para a gente olhar a questão lá da mina, da rua Lagoa da Prata lá, que tem vários anos que está aquela peleja. E se Deus iluminar, eu tenho certeza que está nos iluminando. Segunda-feira começa as obras lá na questão da mina, onde até o Darli, que é o presidente da Associação de Proteção às Minas lá das Nascentes, estava aqui presente. É uma pessoa dedicada ao que faz, voluntariamente. Darli, segundo informações, segunda-feira começa a mexer na mina da rua Lagoa da Prata, onde nós teremos a conclusão das obras lá. O asfaltamento está ficando uma maravilha. Graças a Deus, acabar com a poeira, que poeira também traz doença. E nós estamos lá fiscalizando e cobrando. E juntamente com essa obra da Lagoa da Prata, vem a rua Ganhães, lá no Belvedere, que precisa ser concluída. E o Léo falou que tão pouco essa obra seja iniciada e irá concluí-la também. E queria também, Deus de mão, agradecer a Secretaria de Obras, na pessoa do Rodrigo, que fez um trabalho brilhante lá no bairro Vivendo da Exposição, onde os moradores estavam até sem ônibus. Rodrigo, parabéns para você e sua equipe aí na Secretaria de Obras. Que precisar desse vereador, nós estaremos à disposição para ajudar. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, eu convido a secretária para assumir os trabalhos da presidência, para que eu possa resolver uns assuntos dentro do gabinete da presidência. E peço a alguns vereadores que possam fazer companhia aqui na mesa, para que não pare os trabalhos da nossa Câmara.
Boa tarde a todos. Passo a palavra nesse momento para o próximo vereador inscrito, Ademir Silva.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara, também pelo Facebook. Uma boa tarde ao pessoal que está aqui no plenário fazendo o uso da cidadania. Uma boa tarde, senhora presidente, no qual eu cumprimento todos os nobres vereadores que estão no plenário nessa tarde de hoje. O Renato e também o César Tarzan estivemos ontem na UPA, e como o Renato falou, é estarrecedor. Se a gente não tiver com o estômago muito forte, a gente não consegue, viu gente? Tem gente lá de tudo quanto é jeito. Gente esparramada nos corredores, gente precisando de socorro. E aquele povo lá, lutando, correndo atrás, pelejando, para ver se consegue socorrer a todos. Eu peço, ontem à noite, eu pedi a Deus para dar bastante força e muita luz para aquele povo que trabalha lá, viu? Porque se Deus não ajudar eles, e iluminar esse nosso governador para ele liberar essa verba que está precisando para a nossa saúde. Nós vamos passar aperto aqui em Divinópolis, viu, gente? O povo está morrendo à míngua. O povo está pedindo socorro, mas socorro mesmo. Né? Essa visita que nós tivemos lá, eu gostaria de ler alguns dados que nós pegamos lá nessa tarde de ontem aqui. Nós pegamos lá com a gerente de regulação, a Cássia, que lá já tem 12 pessoas ocupando lá o CTI da UPA. A UPA não era nem para ter CTI, tem 12 pessoas lá em regime de CTI. Tem 11 pacientes vasculares esperando vaga nos hospitais para fazer cirurgia. Vai cortar dedo, vai cortar perna, vai cortar tudo quanto há. Tem 20 pacientes ortopédicos por dia que entram novos lá. 20 pacientes novos em regime de ortopédicos para ser atendido. Tem 108 pacientes ortopédicos esperando em casa operação, que às vezes não é de tão gravidade, eles mandam para casa para não ficar ocupando espaço lá na UPA. Para atender mais gente chegando, mais gente. É difícil, viu, gente? Segundo o superintendente administrativo José Orlando, foi falado aqui na última reunião sobre os salários que estavam atrasados. Ele nos informou que os salários lá dos funcionários estão em dia, os funcionários da SEMUSA estão em dia. Dos médicos que são contratados pela Santa Casa, os salários de junho, já foram pagos 65%. E o salário de julho, que venceu agora dia 20 de agosto, ainda está em atraso. Sobre a falta de medicamento, que foi falado também nessa casa na terça-feira, ele nos informou que não é verdade. Não está faltando medicamento na UPA. Principalmente os medicamentos que são de urgência. Não estão faltando. No último mês, foi gasto lá R$92 mil em medicamentos. Então, não está faltando. Quanto aos repasses, eu gostaria de lembrar para vocês aqui. O Estado está com 12 parcelas em atraso, 12 parcelas de R$ 125 mil. Dias atrás, o governador falou que o nosso hospital público não era prioridade no governo. Mas eu tenho certeza que a saúde daquele povo que está morrendo lá, governador, tem que ser prioridade do governo do senhor. Se o senhor não tem dinheiro para acabar o nosso hospital e desafogar a UPA, pelo menos o senhor cumpra com o compromisso de mandar os seus R$125 mil para Divinópolis, para a gente socorrer aquele povo lá. Nós estamos com as parcelas municipais, estão em dia. Os R$500 mil que o governo federal manda para Divinópolis para ajudar lá na UPA, também está em dia. Seu governador, a receita atual da UPA hoje é R$2.027.466,51. R$500 milhões da União, R$125 mil do Estado e R$1.400.000 da parte municipal. Se o governo municipal está conseguindo, seu governador, por que o senhor não consegue? Olhe pela nossa cidade, seu prefeito, seu governador. Olhe pela nossa saúde. Eu gostaria, ser uma pessoa muito sensata e que eu gosto muito dele, que é o Fábio Avelar, né, que o senhor, Fábio, me ajude a cobrar do governo, o senhor que é da base do governo, o senhor que tem livre acesso ao governo estadual, que o senhor nos ajude ele cumprir esses compromissos em dia, porque o povo de Divinópolis e região estão passando necessidade. Perguntei também nessa reunião, nessa manhã de ontem, gente, sobre a corresponsabilidade desses outros municípios, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste e também Cajuru, está em dia. Então, gente, o que que falta? O que que falta? Falta o nosso governador assumir a sua parte que lhe cabe e fazer melhorar a nossa saúde. Que eu tenho certeza, 125 mil reais não vai resolver. Mas eu tenho certeza que 125 mil reais vezes 12, que vem sendo tirado da nossa UPA todo mês, vai fazer muita falta. Que o senhor cumpra o compromisso do senhor, os votos que o senhor teve. Também ontem à tarde, eu gostaria também, assim, antes de falar sobre a outra visita que eu fiz à tarde, ontem era o dia do gabinete itinerante lá no bairro Belo Vale, eu gostaria de pedir desculpa ao pessoal lá, já mandei o pessoal lá para avisar por que eu não fui, não teve com jeito de eu ir. Eu estive lá no SAMU, fazendo uma visita lá no SAMU, e infelizmente acabou muito tarde a reunião que nós tivemos lá, então não teve condição de eu ir lá. Mas dentro em breve eu estarei voltando aí para te levar grandes novidades. E uma das novidades é que é segunda-feira o calceteiro vai estar aí na rua da igreja, acabando o calçamento, colocando os meio-fios aí que está faltando aí no calçamento da rua. Lá no SAMU, eu prestei atenção que nós já tivemos até agora 48.162 chamadas. 12.161 são trotes. Oh, meu Deus. Pessoal fazendo troca, brincando com coisa séria. Eu estava lá na regulação quando alguém passou um trote para a menina lá, atendente, chamando ela para passear com ele. Vê se tem condição, gente. Convidando a menina para passear com ele. A menina trabalhando, fazendo o trabalho dela, sério. E alguém brincando com a saúde de Divinópolis. Brincando com alguém acidentado que pode estar lá esperando e o outro está ali ocupando a vaga da brincadeira. A Prefeitura de Divinópolis, né, responde por R$ 92.339,20 de corresponsabilidade para a construção do SAMU. Né? E procurei saber, aquele dinheiro que nós votamos aqui na quinta-feira passada foi para cumprir a parte do município de corresponsabilidade para o SAMU. É? E os outros 53 municípios, gente, estão em dia. Tinha alguns municípios que não estavam em dia, mas fizeram a renegociação da dívida e já começaram a ficar em dia com o SAMU. Então, se Deus quiser, nós estamos com uns 3 meses e poucos da instalação do SAMU. A hora que terá 6 meses, se Deus quiser, o governo federal vai começar a mandar recursos também para a manutenção do SAMU e nós vamos conseguir resolver continuar esse trabalho que está sendo de grande valia por Divinópolis e por toda a região desses 54 municípios. Por último, né, eu gostaria de chamar a atenção do secretário de trânsito, né, que colocou a rua São João del Rei, lá no bairro Esplanada, com mão única, em direção centro de Divinópolis. E lá, seu secretário, a hora que dá mais ou menos de 5 até 6 horas, virou um caos, viu? Eu gostaria que o senhor pegasse o carro do senhor e fosse lá na hora que... Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Que o senhor fosse lá nesse horário para o senhor ver. Eu gastei mais ou menos 20 minutos para me andar 500 metros. 20 minutos também andar 500 metros de tanto carro que tinha lá. Então, eu gostaria que o senhor desse uma voltinha lá para a gente ver se o caráter é experimental, que o senhor reveja o conceito do senhor ou que estude uma nova possibilidade para aquela rua. Era isso que eu tinha para falar nessa tarde de hoje, senhora presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde ao povo de Divinópolis.
Agradeço as palavras do nobre vereador Ademir e chamo para a próxima fala vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela NET Câmara e aqui no plenário. Cumprimentar todos os nobres edis na pessoa do meu amigo Renato Ferreira. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Bira, assessor do vereador Cleitinho. cumprimentar o Paulo, que se encontra aqui presente no bairro Candelária e adjacente, grande parceiro e líder comunitário. Gostaria de fazer um pequeno parênteses sobre as palavras já mencionadas de alguns vereadores anteriormente, somente o Ademir e o Renato, quanto à saúde de Divinópolis e a UPA. Isso eu tenho falado aqui anteriormente, fui lá, dei o grito aqui de independência aqui, falando da dor que é participar com os familiares desse problema sério. É da dor da família que fica na vaga, né, Renato? Esperando 70 para ver. E é pro CTI, Cleitinho. Não é qualquer coisa não, é porque gravíssimo. É um caos, como dizem os vereadores, que acabou. Aí vem um governador, sem vergonha, falar que o hospital regional não é prioridade, que deve um município e não paga, vereador Marcos Vinícius. Isso é um assinte à nossa inteligência e à nossa moral. É bom que a população veja o governo que colocou aí, do jeito que está ligando para a população. Eu acho que tinha que ter alguns crimes no nosso país, que tinha que ter pena de morte mesmo. Quantas pessoas que estão na UPA lá já morreram em virtude do desmando, em virtude de falcatruas, em virtude de corrupção? Quantas? Milhares. Isso é homicídio no mínimo dolo eventual, do vereador Marcinho. Ele sabia que poderia acontecer aquilo, contribuiu para que acontecesse. É o que está acontecendo agora. É um absurdo e nós não podemos aceitar isso. Aí eu falo sempre, aí tem gente que fica deputado ligando, que possa ligar para mim a hora que quiser, nós está faltando representatividade. Infelizmente, tem que falar isso, representatividade. É ir lá bater de frente, é correr atrás, é cobrar. Ninguém aguenta mais, olha o que Divinópolis está passando. Ué. Senhoras e senhoras, no dia 27 de abril desse ano, fiz uma indicação à presidência dessa casa, CM892, e nessa indicação conseguiu o apoio incondicional de todos os pares dessa conceituosa casa, onde sugeriu o novo presidente, através da minha diretora, um projeto de resolução para a junção da Comissão Permanente de Turismo e Defesa Social com a Segurança Pública em nosso município. A mesma diretora, através do presidente, entendeu a necessidade dessa junção, pois nos dias atuais a sociedade brasileira está mais carente de segurança do que até mesmo de saúde. Clamor este que já vinha sentido desde os meus últimos dias nas ruas da Polícia Militar. No mesmo dia, no dia 27 de abril, a mesa diretora, a qual é competente para a indicação do projeto de resolução, pois alteraria o regimento interno, foi criado o projeto de resolução CM008, o qual modificava o artigo 89, inciso 3º da resolução 392. Passando o inciso 8º para a Comissão Permanente de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social na Câmara de Divinópolis. Muitos podem até não entender o que isso traz de benefícios para a nossa cidade. O importante é que esta casa, através de seus representantes, que são os representantes do povo, deu o primeiro passo para Divinópolis, pois hoje a segurança pública está na boca de todos. E todos do bem clamam por ela. Parabéns a todos pelo apoio e confiança na junção dessa comissão. Quem ganhará com isso é o povo de Divinópolis, que sofre com a criminalidade. O segundo passo importantíssimo será a junção da Sete Trans em Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transtransporte. E mais uma vez essa casa saiu na frente. Mesmo alguns indo contra o entendimento, foi aprovado a LDO. Essa é a previsão da probabilidade da criação da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agora, o senhor prefeito, estamos confiantes em vossa senhoria para a Secretaria de Segurança ser aprovada. Mas pelo que já conversei com o senhor, sei que em breve comemoraremos essa importante conquista à Secretaria. E com ela, através dos projetos feitos, teremos os recursos do Ministério da Justiça e outras áreas do Governo Federal. Pois na próxima reunião com o Ministro da Justiça, quando ele me perguntar, lá em Brasília, se em Divinópolis tem a Secretaria Municipal de Segurança Pública, eu teria o prazer de dizer que sim, abrindo as portas para viabilizar recursos e investimentos na área de segurança pública na cidade de Divinópolis. Com isso, senhores e senhoras, nós vamos ter recursos para serem vindos direto para o município, para estar alocando material, equipamento, armamento para as polícias civil e militar, para o corpo de bombeiros militar, para o sistema prisional, para guarda municipal, para a secretaria de trânsito. Quem iríamos ganhar era nós. Estou com os projetos para segurança que diminuiria, eu tenho certeza, fazendo isso, uns 60 a 70% do crime vai cair em Divinópolis. Isso eu garanto. Vindo os recursos, criando a secretaria, isso eu garanto, porque é a minha área e eu conheço há muito bem. Divinópolis ia dar um passo muito importante e vai dar, se Deus permitir. E vão acabar com politicagem. Ah, a ideia foi diferental. A ideia pode ser de qualquer um. Sendo boa, temos que acabar com essa politicagem antiga que impera em nosso município, estado e nosso país. O povo não quer saber disso não. O povo quer saber de melhorias. É de viver bem. Viver com tranquilidade, ter saúde, ter segurança, ter uma educação. É isso que ela quer. Ela não quer saber se é A, B, C ou D, não. Vamos parar com isso, com essa mesquinheza. Esse é um pensamento retrógrado, que não nos representa mais. Chega disso. Acaba com a politicagem antiga, gente. Acaba. Outro assunto que gostaria de pautar é como o senhor presidente Temer conseguiu, de forma astuciosa e vergonhosa, blindar em seu governo, se já não bastasse o ministro Gilmar Mendes, que com suas atitudes demonstra claramente ser defensor assíduo de bandidos, pois a cada dia vemos tristemente ele colocar os marginais, principalmente os que furtaram o país financeiramente, nas ruas, como já disse o ex-ministro Joaquim Barbosa ao Gilmar Mendes. Isso está em todas as redes sociais. Vossa Excelência é uma vergonha ao judiciário brasileiro. Parabéns, Joaquim Barbosa, disse nada mais do que a pura verdade. Um assinte à nossa cultura, à nossa inteligência. Hein, Wallon? É um deputado preso, um ministro preso, em virtude de corrupção, sair para votar, para segurar o Temer na presidência, Nonato. Não é? É só no nosso país. Aí fica essa canalice. Eu falo é uma canalice, né? É uma orquestra sinfônica do mal, uma quadrilha organizada para corromper milhões e milhões, bilhões de reais e matar milhões de brasileiros por causa dessa pouca vergonha. E agora essa vergonha está conseguindo uma cria ao seu lado. Para defender quem? Os bandidos novamente. Atitudes do ministro Alexandre de Moraes, aliado ferrenho de Temer, nos entristece também, pois segundo, infelizmente, os passos de Gilmar Mendes está colocando a bandidagem nas ruas também. Porque ele está só beneficiando esses corruptos, vagabundos. Ele está beneficiando a bandidagem também, que aflige a sociedade. Porque uma lei também beneficia os bandidos da rua aí. Está vendo por que é difícil segurança pública? É uma série de conflitos que tangem no mesmo sentido. E quem sofre somos nós. São a população de bem, herdeira, pagadora de seus impostos, trabalhadores desse país. Essa aqui é a minha revolta. Se o Supremo Tribunal Federal também não está funcionando como deveria, qual a saída que nos resta, afinal? Qual é? Eu pergunto a todos aqui. Pergunto à população. Seria uma intervenção e uma instituição de todos os poderes, destituição de todos os poderes que estão corrompidos e novas eleições imediatas para o país? Imediatas. E aproveita e diminui o excesso de políticos, desde o Senado, Câmara Federal, Estadual e Municipal. E com isso teremos a verdadeira reforma política que o povo brasileiro tanto almeja. E sobraria mais dinheiro para ser investido na segurança, na saúde e na educação. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Por que que todos nós temos poder, a população e nós, fazemos um abaixo-assinado, 1% da população dos eleitores do país, para cobrar isso? Diminuir no mínimo pela metade. o Senado, a Assembleia Federal, a Assembleia Estadual e as câmaras também. Pronto. Passa-se isso. Não precisa de stand de gente, não. Pouca gente já toma as decisões corretas. Mas as pessoas têm que aprender a votar com consciência nas pessoas de bem. Pessoas que têm uma história de vida, de honradez, de moral e de ética. Isso é o mais importante, população. Pense em 2018. Pense em 2020. E faça esse abaixo-assinado. Eu conclamo aqui as redes sociais. Fazer esse abaixo-assinado. Passar esse país a limpo. Parar com pouca vergonha. Estive ontem reunido juntamente com o vereador Cleitinho, meu amigo, com os moradores do bairro que se formam em MG-050, em torno do bairro Jardim Oliveira, Santa Marta, Dom Cristiano, Candelária, Fonte Boa, prolongamento do Bom Pastor, para tratar de assuntos referentes a tais bairros, entre eles o posto de saúde, que hoje é uma UBS, que vai tornando realidade aos poucos, e a revitalização do salão comunitário do bairro das Oliveiras. Esse valor aqui da revitalização não é do governo municipal, não. É parceria do vereador Cleitinho conosco, com os empresários. Lá, a prefeitura não precisa lá ficar com o ciúme que está fazendo, não. Porque lá é a associação dos moradores. E nós vamos levantar aquilo lá. Doa quem doer, custe o que custar. Tem que parar, tem que ser mais prático. Nós temos que parar de desburocratizar as coisas. Explicamos aos moradores que o vereador não faz obras, não calça ruas. Mas ele ter moral e defender os interesses é obrigação, sim. Interesse do povo, de bem. Muito obrigado, senhora presidente. Essas foram as nossas palavras até de hoje.
Agradeço ao vereador Sargento Elton pelas palavras nesta tarde de hoje e retorno o trabalho desta casa para o vice-presidente desta casa, vereador Josafá.
Agradeço o vereador pelo seu pronunciamento, a primeira secretária pela condução dos trabalhos, Janete Aparecida, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, na pessoa da 14ª vereadora Araciadão, vereadora simbólica, está aí presente. A todos que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Meu abraço carinhoso ao grupo Saúde e Bem-Estar, na pessoa do Márcio. Eu cumprimento a todos aí do bairro São José. Também a Suzana, a Rosana, que está nos assistindo em todas as nossas reuniões. E a todos que estão nos assistindo, o nosso boa tarde. A pequena reflexão é pedir a providência divina que continue iluminando esta casa, iluminando os vereadores, os assessores, iluminando também ao governo, para que possamos tirar um pouco as vaidades, as prepotências, as arrogâncias, e que nós possamos estar cumprindo o nosso papel, que é legislar, que é fiscalizar, e o executivo executar as suas obras. Com certeza, nós somos iluminados, mas muitas das vezes fechamos nossos olhos para não ver as necessidades, tampamos nossos ouvidos para não ouvir, né, aquilo que deveríamos estar ouvindo. Então, a Jesus, aos benfeitores, amigos de luz, que nos ilumine, e que os nossos olhos e ouvidos estejam abertos para ouvir, e que as nossas atitudes sejam coerentes. Dia 27, próximo agora, acontecerá a corrida rústica maçônica do Centro-Oeste. Sairá da rua Januário de Souza Rocha, em frente à loja maçônica Veritas Vins, no bairro Belvedere. O objetivo desta corrida é arrecadar valores para que possa auxiliar na construção de um laboratório toxicológico para a Polícia Civil. O valor da inscrição é R$ 65,00, para idosos R$ 32,00, tem um percurso de 5 km e a inscrição poderá ser feita pelo site Simpla, repetindo, S-Y-M-P-L-A. Então o convite é feito a todos os atletas e aqueles também que não são totalmente atletas, que poderão estar participando. Não é uma disputa de troféu, e sim uma participação de toda a comunidade. Também falar um pouquinho da feira literária, que vai acontecer amanhã, até domingo, dia 27. É a quarta edição da feira literária de Divinópolis, que está sendo realizada pela editora Gulliver e Boutique do Livro. Este ano, a feira irá homenagear o escultor GTO. Terá apresentação artísticas, musicais e encontro com autores locais, regionais e nacionais. Cumprimentamos os organizadores pela iniciativa, lembrando que a abertura na sexta-feira, amanhã, dia 25, está previsto para o horário das 18h30. O evento acontecerá na área externa do Teatro Usina Gravatá. Nos eventos dentro do teatro, são distribuídos senhas para entrada. Aqueles que possuem livros usados poderão doar para a feira literária. Também falar da sétima edição Minas Veste Brasil. Também está iniciando amanhã, dia 26 e 27, melhor, dia 25 e 26, próximo, acontecerá então a sétima edição Minas Veste Brasil, verão 2018, sobre a realização do Sinvest, Sindicato de Vestuário de Divinópolis, em parceria com o SEBRAE, FIENG e CDL. O evento será realizado no espaço da Vinci. A proposta do evento é promover e alavancar vendas para o setor do vestuário e de todo o estado, com a participação de mais de 60 empresas expositoras. Quero também convidar a toda a população, de forma ainda mais carinhosa, a nossa região sudoeste, onde vai acontecer a primeira ação social, sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Bíblia, popular conhecida também como Caixa d'Água, lá no alto da Avenida Paraná. Será realizada então a primeira ação social em prevenção e promoção à saúde, que acontecerá na Praça da Bíblia, final da Avenida Paraná, no bairro São José. O tema escolhido foi sedentarismo, fator de risco para as doenças cardiovasculares. Será realizado lá no evento atividades voltadas para todas as idades, dentre elas caminhadas, palestras, aulas de dança, aferição de pressão, cálculos de relação de cintura, quadril, índice de corte para doenças cardiovasculares e muitas outras. Deixamos o nosso convite a todos da comunidade. É uma parceria, é um evento que está sendo projetado, criado pela Clínica de Fisioterapia Santo Antônio, através do seu proprietário, Alexandre, e toda a sua equipe. Quero parabenizar por este evento e conte conosco que nós vamos estar lá presente. Também, dia 25, amanhã, comemoramos o Dia do Soldado, que é um título militar que pode ser concedido a quem trabalha no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Três grandes forças militares. O Dia do Soldado foi instituído com a intenção de homenagear todos os soldados brasileiros que se arriscam ou arriscaram para defender e proteger a nossa pátria. Nesta data, comemora-se o dia do nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército. Em Divinópolis,
Comemoramos também o dia do reservista ou ex-atirador, que vai acontecer lá no tiro de guerra. Deixamos nossos cumprimentos a todos. Também parabenizar e deixar os meus cumprimentos ao Hospital São João de Deus, através da sua superintendente, senhora Elis Regina, pela iniciativa em abrir a contratação para portadores de deficiência. Hoje, o quadro de funcionários com portadores de deficiência chega a 57 colaboradores e o objetivo é atingir 77. Os interessados podem fazer parte da equipe do São João de Deus, basta procurar os recursos humanos munido de documentação. Mais uma vez, deixamos os nossos cumprimentos pela iniciativa. Também convidar a população para segunda-feira, próxima, dia 28, a primeira conferência municipal de vigilância em saúde. O tema será Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento do SUS como direito à população e promoção da saúde do povo brasileiro. O evento acontecerá nas obras sociais da Diocese, na Rua Mato Grosso, com início às 18h30, com encerramento às 21h. Os resultados apresentados serão evidenciados proposições para serem levadas à SEMUSA e ao Conselho Estadual de Saúde. São as minhas palavras para a tarde de hoje, senhor presidente. Meu muito obrigado e desejo a todos um bom final de semana.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Cumprimento o presidente desta casa, presidente em exercício, vereador Josafá, servidores e assessores desta casa, visitante, imprensa e você, cidadão, que nos assistem através da TV Câmara, NET Câmara, aqueles que nos acompanham através do Facebook. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de estar parabenizando o Conselho da Mulher aqui de Divinópolis, através da sua presidente, Sandra Amaral, e todos os membros do Conselho, essas 32 mulheres guerreiras, pois estive na última terça-feira no primeiro concurso Miss Plus Size 2017, que foi promovido pelo Conselho Municipal do Direito da Mulher e a revista Bem Feminina. Nós tivemos lá lindas mulheres desfilando e eu tive a graça de poder trocar com elas algumas palavras. Todas nós mulheres temos que nos valorizar e não podemos nos sentir nem um pouquinho menos bonita, porque cada um de nós tem a sua beleza e sua luz própria. E é isso que nós temos que sentir a cada dia quando levantamos de nossa cama. Parabéns a você, Bia Alvarenga, que irá representar Divinópolis na etapa de Minas Gerais no próximo dia 25. A você toda a sorte e que você possa trazer para Divinópolis o título de Miss Plus Size Minas Gerais. Também gostaria de dizer nessa tarde de hoje que ontem estive com o secretário municipal de desenvolvimento social, o senhor Juliano Prado. Nós pudemos conversar sobre diversos assuntos ligados à área da assistência social de Divinópolis. Apresentamos demandas da região, principalmente do bairro Grajaú, Terra Azul, Costa Azul, onde precisamos urgentemente levar políticas voltadas aos nossos jovens e adolescentes. Levamos ao senhor secretário uma proposta de pelo menos 25 vagas na área do karatê e estamos conversando para conseguirmos essas vagas para esses jovens. Gostaríamos também de dizer que estamos extremamente atentos e estamos visitando todas as associações assistenciais de Divinópolis. E desde já temos que deixar bem claro o que seria de nossa cidade sem essas diversas assistências que existem, tanto para os idosos, como as vilas, os asilos, as nossas instituições que cuidam das crianças, como o Pequeno Mundo, a Vila de Nazaré, as nossas instituições de abrigamento que cuidam das nossas crianças abandonadas ou em situação de risco. Então temos muito que agradecer a todas essas instituições e as pessoas que fazem de tudo da vida para poder valorizar a vida do outro, assim como aquelas instituições que não podemos esquecer também, que cuidam também dos nossos moradores de rua. Também estivemos reunidos com o Conselho Tutelar na tarde de ontem, conversando com todas as conselheiras. Podem ter certeza que, como já vimos desde o início do mandato, temos que trabalhar junto e reforçar. E não nos esquecemos, não. Nossa cidade fica impossível, fica desumano trabalhar apenas com 5 conselheiras. Elas não dão conta de toda a demanda de nossa cidade. Muita gente acha que é pouco serviço, pelo contrário, serviço demais. Nós temos problema de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social o tempo todo. Maus tratos, abandono, situação de miséria. Nós não podemos deixar de estar atendendo e dar condição para que essas conselheiras possam trabalhar. É muito triste abrir o jornal novamente e vê-la novamente escrito que, mais uma vez, outro padrasto foi preso por abusar de sua enteada. Mais uma vez eu volto a essa tribuna para falar novamente. Vamos ficar atentos. Mães, tomem uma atitude se vê alguma diferença em seus filhos. Perguntem, questionem. Vamos ficar atentos ao que está acontecendo em nossas casas. Não podemos deixar que dentro do lar possa ser a maior armadilha para as nossas crianças e adolescentes. Vamos cuidar para que não mais aconteça com as nossas crianças esses abusos feitos principalmente por aqueles que deveriam estar protegendo. Também estivemos na tarde de ontem reunidos com os moradores do bairro São Sebastião na casa da Dona Margarida. Desde já agradeço a Dona Margarida pela recepção, onde esteve presente também a presidente do bairro, a competente senhora Mônica. E dentre eles nós tivemos também com o Lucas da Cetrans. A Cetrans foi lá apresentar aos moradores o projeto de sinalização do semáforo da Avenida 7 de Setembro, ali próximo ao supermercado Josildo, ao condomínio, virando ali também para o São Sebastião. E depois de muita conversa com os moradores é que nós colocamos diversas outras necessidades, como a travessia elevada ali em frente à escola do CETEP, o estacionamento dos ônibus que chega a ficar na esquina tampando a visibilidade e causando diversos acidentes, os ônibus escolares. Temos que tomar providência sobre isso. Dentre a pintura estratigráfica que tem que ser feita na Pedro Pires, que há tanto tempo eu venho falando, assim como o vereador Josafá, nós temos que tomar uma atitude. É muito triste, igual na reunião de ontem, você ouviu o relato de uma jovem cujo seu namorado, por um acidente de moto, ficou presa a uma cadeira de rodas. Então nós não estamos falando de coisinha pequena, não. Nós estamos falando de coisa séria. O município não pode mais continuar fazendo modificações no trânsito, fazendo a parte de asfaltamento, mas não faz a pintura. Fica meses, fica anos sem nenhuma pintura, sem ter uma sinalização. Enquanto isso, são carros batendo, enquanto isso, são pessoas sofrendo, perdendo a vida, ficando paraplégico, preso em cadeira de roda, meses em uma cama. A gestão passada, infelizmente, ela foi muito desrespeitosa conosco nessas sinalizações, pois o asfalto até hoje que não está sinalizado vem da gestão passada. Mas, senhor prefeito, já teve asfalto feito nessa gestão que ainda continua sem sinalização. Nós precisamos urgente dessas sinalizações. Não podemos esperar que aconteça primeiro para chorarmos depois. A população está sofrendo com isso. Nós estamos falando de área escolar, área da escola SESI, estamos falando de área escolar, área da escola Centro Técnico Pedagógico, CETEP, estamos falando da escola municipal São Sebastião, de criança pequena, estamos falando de área de igreja, como a Igreja Santo Expedito, área próxima ao fórum, todas elas de fluxo enorme de pessoas. Por isso eu peço mais uma vez, eu imploro se for preciso, tenhamos mais rapidez para solucionar esse problema. Peço a vocês, principalmente da secretaria, ao senhor Júlio, que é o responsável, tome medida contra essa sinalização. Nós não podemos mais deixar o povo dessa região em sofrimento. E para finalizar, gostaria de dar os parabéns, pois hoje iniciou a 8ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, com o encontro cultural das instituições que atendem esse público. E as atividades vão até 31 de agosto. Gostaria de manifestar meu reconhecimento aos profissionais do Centro de Convivência Salviana Velar e todas as entidades que atendem a pessoa com deficiência. Em especial, mandar um grande beijo a todos vocês que fazem a nossa vida com tanto amor, principalmente você, Mariana Damasceno, com quem eu convivi e convivo por tanto tempo, não só aprendendo a dançar, mas aprendendo a valorizar que você tem uma deficiência, mas não é uma deficiência da alegria e do bem-estar. Você consegue fazer tudo normal, como todas as pessoas. Principalmente amar acima de tudo, pois só quem teve a honra de conviver com uma pessoa como a Mariana Damasceno, grande dançarina, portadora de síndrome de Down, de uma alegria ímpar, sabe o que é o significado do verdadeiro amor. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer a vocês nesta tarde de hoje. Todos ficam com Deus.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, nobre Gil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Deixar aqui meu abraço aqui ao vereador Zé Luiz. Eu conheço, é um grande homem, né, um grande empresário, um grande pai. O que eu acho mais bonito dele é isso, que ele é um grande pai. Eu sei, eu estive na casa dele, eu sei disso. E atendo todas essas grandezas que ele tem, não precisa nem falar que vai ser um grande político, como ele já é. Viu, Zé Luiz? Tem gente que fala assim, Cleitinho, você não pode ficar defendendo, fala muito de político, não, porque depois é uma coisa, não é. Eu fico de olho fechado pro Zé Luiz, pro Sargento Elton que está aqui, pro Roger que está do meu lado, pro Nonato que é uma pessoa muito boa. Tem gente aqui que é homem de verdade, sabe? Tem gente aqui que tem Deus no coração. Política são três coisas que você precisa ter. É honestidade, é ser humano e ser íntegro. E eu sei que você tem essas três qualidades, Zé Luiz. Então você pode ter certeza que eu te honro muito aqui. E eu sei que eu estou falando aqui é de coração, viu? Viu? Outra coisa. Nem tem que falar, estou até arrepiado aqui de falar do Sargento Elton. Sabe, eu achei que eu não ia conhecer política diferente. A política do Sargento Elton, a gente identificou desde o dia que eu vi ele pela primeira vez. Ontem a gente teve no Jardim das Oliveiras. Sabe, eu sou assim, ele é meu grande amigo que eu tenho. Sabe, eu sei que a gente vai trabalhar muito junto aqui. A gente não tem essas vaidades de... Porque ele é lá da região de Jardins Oliveira, lá do Candelária. E ontem me convidou para ir lá, para reforçar, para ajudar, sabe, para a gente trabalhar junto. Então mostra a grandeza que tem o Sargento Elton. Eu sei que eu estou falando aqui, sabe, eu avalizo. Eu não tenho medo de falar dessas pessoas que eu estou falando aqui, porque eu acredito nas pessoas delas. Eu sei que elas são para servir de Divinópolis. E outra coisa que é o mais importante, não precisa de política para viver, que é o mais importante. Tem certeza, Zé Luiz, que se resolver falar que não quer mais, já está lá na farmácia trabalhando. Eu sei que o Sargento Elton é a mesma coisa. É o Rocha lá na rádio. É eu. Se eu precisar sair daqui, eu saio de cabeça erguida, vou trabalhar, vender tomate. Não tem problema nenhum. Que a gente entrou para quê? Para servir. Não é para ser servido, não. Então, Sargento Elton, eu tenho muita honra de ser seu amigo, sabe? Ó, eu sei que você é um político totalmente diferente de todos que eu já vi. Parabéns. E falar aqui pro Jardim das Oliveiras, pro Candelária, né, as obras estão chegando, sim. Não é eu, não é o Sargento Elton, não é o Zé Luiz, não é o Roger, não é os vereadores que fazem obra. As obras estão vindo pelo prefeito. Dá parabéns pelo prefeito. O que cabe nós, vereadores, aqui, não é bater no pé e falar que fez obra, não. É dar parabéns pro Galileu, ser humilde saber disso, e fiscalizar as obras, e cobrar que as obras chegam. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vereador não faz obra mesmo, não. sabe, né? Tem que ficar, é igual o problema da Lagoa da Prata, está resolvendo, graças a Deus. Quanto tempo os moradores do bairro Belvedere tá atrás desse problema da rua Lagoa da Prata, né? E agora, ainda bem, esse problema vai ser resolvido, né? Então está aqui, parabéns para o bairro Belvedere, que vem lutando, né? Para todos os líderes comunitários que estavam no bairro Belvedere, lutando pela essa rua, está asfaltando lá, e acredito que até vir lá, semana que vem, vai acabar com aquele problema do buraco. Graças a Deus, né? E falar sobre a gestão compartilhada, eu estou aqui, ó, de braços abertos para qualquer vereador que me procurar para fazer a gestão compartilhada. A gente vai fazer em parceria com o Elton, a gente já tem duas previstas e uma a gente vai começar semana que vem, que é o Salão Comunitário do bairro Jardim das Oliveiras, que está totalmente abandonado, né, Sargento Elton? E a gente vai revitalizar ele, deixar ele à altura que a população merece, né, para as próximas aí, para dar atividades para os moradores, né, para a criançada, né, para ter festa lá no salão, né? Então, tá, a partir de segunda-feira, hoje... Palavra, Sargento Elton.
Palavra.
Vontade.
Cleitinho falando aqui, né? A gente tem que também que falar a verdade. São pessoas íntimas, grandes amigos que eu tenho aqui na Câmara. São pessoas realmente fazendo uma política diferente. A gente tem que tirar o chapéu, tem que ser si mesmo. A população já está há muito tempo sofrendo por causa dessa política antiga, né? Que não está nem aí para os interesses públicos e mais preocupado com si próprios. E é a hora de nós dar um basta nisso e fazer uma política diferente. Eu tenho certeza que a maioria aqui quer isso. E lá no Jardim Candelária, ficou muito tempo, lá no Candelária, Santa Marta, aquela região, ficou muito tempo sem o poder público. Agora está tendo um carinho especial para o seu prefeito. Nós estamos pedindo, que é nosso papel. E eu e o Cleitinho aí, com vários projetos em andamento, especialmente da segurança, estamos correndo atrás aí também o segundo projeto, que você vai falar aí daqui a pouco, né, Cleitinho? E esse projeto está no Candelária lá, é para quê? Restabelecer um sonho antigo do Salão Comunitário Jardim Oliveira, ali sim, para poder fazer eventos, fazer palestras para os jovens, dar aula, pessoas voluntárias já se prontificaram ontem, né, Cleitinho? Isso é que nos impulsiona, pessoas acreditando nessa nova forma de fazer política, se voluntariando para dar cursos, aulas, pessoas capacitadas, psicólogos, professores de artes marciais, palestrantes, renomados. Então assim, e vai fazer um projeto muito importante para aquela região. E é a hora mesmo, é a hora de mudar esse país e começa por aqui. Começa por Divinópolis, vai alastrar, eu tenho certeza que o país vai andar melhor se todo mundo souber votar em 2018 e 2020. Muito obrigado, viu, Cleitinho?
Eu que agradeço. A gestão compartilhada é importante que junto os empresários, junto os moradores do bairro, né, hoje a gente teve lá cedo, lá no Jardim das Oliveiras, olhando o imóvel que está totalmente abandonado, foi chegando morador, sabe, tomando atitude de falar que quer ajudar também. Então a gente vai começar as obras lá a partir de segunda-feira, com essa gestão compartilhada, e eu estou aqui, até agradecer já os empresários que estão ajudando, né, e o mais importante, estão empresários procurando para ajudar, que ama a cidade, que quer ajudar a cidade, quer fazer a cidade desenvolver, e esse salão comunitário é de suma importância para a região, Jardim das Oliveiras, Candelária, para Fonte Boa, né? Fonte Boa, né? E, Cleitinho, estou olhando, eu particularmente, Cleitinho, Sargento Elton, muitos vereadores aqui, eu qualquer bairro que me chamar, eu estou indo, sabe? Qualquer bairro, sabe? Eu sou de todos os bairros, sabe? Eu não sou de uma região, não, sou de todos. Estou aqui para servir todo mundo. Então, não estou olhando só para o Jardim das Oliveiras, só para o Candelar, estou olhando para todos os bairros da cidade, sabe? Eu sei muito bem já, nesses 8 meses de mandato, aonde necessita de melhoria, e vamos atrás dela. Vamos conseguir tudo de uma hora para outra? Não, é com tempo, é com trabalho, é com dedicação. A gente está aqui para dedicar. Outra coisa importante também que a gente queria falar aqui, a novela do Acertar continua até hoje, né? Um monte de pessoas me ligando no meu gabinete, vindo aqui no gabinete, para falar que não recebeu ainda o valor restante que ficou do Acertar. Eu entendo a prefeitura, que a prefeitura arcou com a consequência que a Acertar deixou, mas a partir do momento que você promete, você tem que cumprir. Então, se o prefeito comprometeu que vai resolver o problema da Acertar, tem que resolver. Tem gente me ligando lá falando que tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água. Então, esse dinheiro é sagrado para eles. Então, vamos ver se esse mês de setembro agora resolve o problema da Acertar, sabe? Chega! A Acertar já foi embora, sabe? Comprometeu com os moradores, com os funcionários que ia pagar. Então, paga! Sabe? Tira da onde tirar, paga! Sabe? Eles não merecem isso, não. Chega! Você está me ligando chorando que tem a luz cortada, a água cortada. Tem que pagar, ué. Sabe, se chega esse mês de setembro agora, reúne, vão pagar. Sabe, prometeu, tem que cumprir. Né? Falar também aqui da querida Transcide, Hoje vai ter até uma reunião no bairro Caraí, acho que o prefeito vai estar e o dono da Transite vai estar lá também. Um monte de ônibus quebrado para a região da Transite, que tem lá a linha da Transite. Essa semana foi, acho que foi 3, 4 ônibus quebrados, né? Quer dizer, o que, eu queria saber, Roger, o que a Transite traz de benefício para a cidade? Sabe, que laço social que a Transite traz para a cidade? A não ser só arrecada. Aí nem a manutenção do ônibus não está dando, né? Pera aí, paga caro, eu já estou avisando, vai chegar final do ano aqui, vai chegar lá para dezembro, o que vai acontecer com a tarifa da passagem? Vai aumentar, né? Aí vai falar assim, o vereador não fez nada, não depende do vereador, eu já estou avisando. Então acho que sim, se o vereador juntar com a população e brigar para não deixar aumentar, poderia ter uma chance. Então população, vamos ficar ligados para não deixar mais aumentar. Todo ano que chega aquela virada de dezembro para janeiro, eles acham que está todo mundo em festa, vai lá no finalzinho do ano e aumenta. Mas agora eu estou aqui para fiscalizar. Agora eu já estou aqui em agosto para falar que não vai ser fácil, não. Sabe? Eu vou levantar essa bandeira. Aqui de novo que está um monte de gente desempregada. Como é que vocês vão aumentar a passagem aqui ainda? Nem manutenção no ônibus você está dando aí? Cadê a manutenção do ônibus? Olha o que você vê aí. Está aí, ó. Toda hora tem propaganda falando que tem ônibus lá pro bairro Caraí que está estragado. Quer dizer, tarifa cara, não deixa benefício nenhum para a cidade. Aqui nenhum. Quer saber o que a Transite traz de benefício para a cidade? A não ser só arrecadar. Esses dias mesmo eu estava falando sobre lixeira, que a cidade está uma sujeira, uma porcariada. Custava, né, que é ponte onde que tem no centro da cidade, a Transite colocar uma lixeira da Transite lá, para ajudar. Então quer saber o que a Transite faz, a não ser arrecadar. Só arrecada, né? Então chegou, acabou. Então já estou avisando a população que lá para dezembro, para janeiro, olha que dá aquela viradinha do ano, eles vão lá e aumentam um pouquinho. Mas agora eu já estou avisando, né? Eu vou brigar aqui, espero que a população venha comigo. Porque não tem jeito de aumentar mais, não. R$3,95 não, hein? Vai para quanto? Você está tirando R$10 do salário do trabalhador, hein? Como é que vai aumentar ainda a passagem ainda? Tem jeito, não. Viu? Já estou avisando. Viu, dono da Transite? Não vai aumentar, não. Viu? Prefeito, não deixa, não. Porque depende de você também, prefeito. Você é um prefeito do povo, olha para o povo, não deixa aumentar, não. Viu? Não deixa, não. Lá para dezembro vocês me contam. Outra coisa importante também que eu queria falar aqui hoje aqui, até ontem o filho dela esteve lá ontem, tá, os vereadores quase todos estão falando aqui, é da UPA, né? Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Aí eu queria falar para os futuros deputados, já para os deputados que ficam só pedindo voto, vamos olhar, gente, sabe? Vamos olhar para... esse governador também, o governador, se independente o que representa a cidade aqui, ele é oposição sua, mas eu tive Nobres inteiro aqui, é Minas Gerais. Você não vai deixar de atender ele, dando as costas para ele. Você está dando as costas para Divinópolis inteira, para mais de 200 mil habitantes aqui. Não é porque o deputado aqui é oposição, você tem que dar as costas para a população, não. Fazer birrinha. Você está fazendo é birrinha. Né? Você quer desmoralizar o deputado que tem aqui, falar que não manda nada para ele, para falar que não faz nada, né? Fazendo birrinha. Agora, aí o que acontece? A população que se exploda. Né? Vamos olhar com carinho aqui para Divinópolis? Vamos olhar com carinho aqui para Divinópolis, velho. É a situação da UPA, né? Não vem com essa, né, que não tem como colocar o hospital público para funcionar. Que tem sim, tem sim. Tira da gente, tira dos políticos, tira o seu, tira, vende um helicóptero, faz o que for. Aí coloca aqui para funcionar aqui, ó. O hospital público não é de Divinópolis, não, já diz, é regional, é da região, sabe? A UPA está DGT, é muito por causa disso, porque não coloca esse hospital para funcionar, como o próprio Ademir falou, né? Lá não pode ter CTI, tem mais de 10 pacientes no CTI. Tem que colocar esse hospital regional para funcionar. Tem que juntar aqui o prefeito, os vereadores, os deputados, tanto estadual como federal, juntar, ir até o governador e resolver esse problema. Divinópolis não pode, não. O rapaz aqui, o Evaldo aqui, ó, da mãe dele, saiu lá do meu gabinete ontem chorando, que não tem recurso para a mãe dele. Tem mais de 15 dias que a mãe dele está lá na UPA, precisa ser transferida e não consegue. Saiu de lá chorando. Gente, o Geraldo fez uma matéria também com o senhor que está com o pé, vai perder o pé, vai acabar que vai perder até a perna e está lá na UPA e não resolve o problema. Por quê? Porque se tivesse o hospital regional funcionando aqui, não teria esse tipo de problema. Então tem que juntar, parar com o picuinha aqui dentro, aqui da Câmara também. Vamos pensar mais em Divinópolis, acabar com essa guerra de vaidade, tá? Vamos pensar para frente, que a gente está aqui para representar o povo, tá? Vamos atrás.
Obrigado. Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, servidores dessa casa que nos ouvem pelo serviço de sonorização, a você que está em casa, cidadão divinopolitano das cidades vizinhas, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos acompanhando. E assim eu cumprimento também os nossos internautas que pela NET Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais, acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, a todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Meu caro presidente, na reunião próxima passada, eu fiz digressões a respeito da situação de absoluta precariedade da nossa UPA aqui em Divinópolis. E disse e repeti de forma reiterada que a situação da UPA é até desumana, com tantas pessoas que estão agonizando no próprio estabelecimento, com tantas outras que estão aguardando em casa e com a cidade de Divinópolis e também na nossa região. Mas eu quero atualizar o meu diagnóstico, a minha avaliação, porque hoje pela manhã eu fiquei ainda mais sensibilizado com uma situação de caos. É uma situação de caos, parece uma situação de guerra. Este é o diagnóstico exato da UPA em Divinópolis. Eu digo que é muito mais do que precária, é muito mais do que um caos, é muito mais do que uma situação desumana, é uma situação de calamidade pública. Portanto, eu quero chamar a atenção do Ministério Público, do senhor curador da saúde pública, doutor Biratan Domingues, com quem já tentei contato agora à tarde. Quero marcar, agendar uma visita técnica, acompanhado do promotor de justiça, porque há situações que nos causam estranheza, perplexidade, nos causam espécie. O que a gente está assistindo em Divinópolis, na UPA, e não se pode fazer vistas grossas. É inadmissível uma situação que se mostra cada vez mais aparente e muita gente fingindo que nada está acontecendo quando o caos está instaurado. Nem a judicialização está resolvendo o problema. Quantas medidas cautelares com determinação de atendimento urgente não são atendidas. A situação de Divinópolis é uma situação vergonhosa. E parece que há uma passividade, uma aceitação disto. E a gente não pode concordar com isto. Hoje pela manhã passei grande parte do dia acompanhando, visitando e vendo os puxadinhos que foram feitos por essa brava gente que atende na UPA. Aqui a minha mais sincera homenagem, o meu reconhecimento a todos os profissionais da UPA que estão em situação de risco, em situação de estresse, em situação de instabilidade emocional, muitas vezes tratando das pessoas, promovendo acolhimento, sujeitas a agressões, a incompreensões, numa situação que esses funcionários não são culpados. Gente, leitos improvisados, mais de 40 leitos improvisados fizeram puxadinhos, porque os pacientes muitas vezes são atendidos em pé, não há lugar, não há maca, não há cama, não há leito ali na UPA para atender tanta gente. De acordo com os relatos que me foram passados, hoje são 61 pacientes atendidos pela UPA, aproximadamente 10 ou 12 em observação. E além disso, pasmem os senhores, pasmem o senhor vereador Zé Luiz da Farmácia, tem ainda 106 pacientes que estão aguardando vagas em casa, receberam alta para aguardar atendimento em casa porque não tem condição das suas permanências na UPA. 106 pacientes, na grande maioria atendimento ortopédico e também vascular. Eu dizia da judicialização que nesse contexto, nessa estrutura e nessa conjuntura da UPA está sendo banalizada, porque é a ordem de juiz que não está sendo atendida. E eu vou citar exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, uma ordem de juiz com mais de 40 dias que não foi atendida. Trata-se do paciente Mário Tadeu de Souza, de 60 anos, que deu entrada na UPA exatamente no dia 7 de junho de 2017, 60 anos de idade, com ordem de juiz, e esse senhor não foi atendido até hoje. Eu repito a data, 7 de junho de 2017. Tem pacientes com mais de 40 dias com ordem de juiz. Meu Deus do céu! Onde chegamos? E vou citar mais um caso aqui também, vou trazer aqui o caso da senhora Juraci Soares dos Reis, uma senhora já idosa também, e aqui eu vou ler parte do despacho ou da sentença do juiz. Diante do exposto, defira a tutela provisória incidental pleiteada para determinar ao Estado de Minas Gerais que disponibilize a parte autora imediatamente, com a urgência que o caso requer, prazo máximo de 48 horas ao fornecimento de internação hospitalar com CTI. Essa sentença e essa determinação judicial é datada de 10 de agosto de 2017. Hoje, dia 24, 14 dias, mais uma que não foi atendida até agora. E essa senhora está aguardando lá. Pode ser, senhor juiz de direito, pode ser, senhor promotor de justiça, pode ser, senhor defensor da defensoria pública, pode ser, senhores vereadores, senhor prefeito, senhor secretário de saúde, senhora superintendente regional de saúde, pode ser, população de Divinópolis, que quando a ordem do juiz for cumprida, a senhora, infelizmente, pode não mais esperar, pode não mais resistir, e pode o seu caso, pela sua gravidade, seguir-se para o óbito sem que a sentença do juiz seja obedecida. Gente, nós estamos vivendo caos. E eu quero ser bem transparente, porque não tem como tapar o sol com a peneira. Uma situação que tem que ser enfrentada. Eu quero chamar a atenção do Ministério Público, porque já fiz contato aguardando o retorno do Dr. Ubiratã Domingues, quero estar lá com ele, vendo a questão desses puxadinhos, desses leitos improvisados. Gente, leitos improvisados. Saúde é coisa séria. É inconcebível que o Estado de Minas Gerais esteja trazendo os repasses mensais de R$125 mil por mais de 10 meses. E agora vem o senhor governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, dizendo e repetindo que a continuidade das obras para a conclusão do Hospital Público Regional não é prioridade do seu governo. Qual que é a prioridade, então, do senhor governador para Divinópolis? Qual que é a prioridade do senhor governador se a saúde não é prioridade? Uma cidade com 3 deputados, com vários outros deputados bem votados aqui, não pode. Uma cidade que carece de uma boa representatividade, é a hora dessa cidade se unir nas suas várias lideranças, nas suas várias matizes, nas suas várias ideologias políticas, partidárias. Nessa hora, isso tudo deve se sobrepor. O que deve sobrepor, eu corrijo, é o interesse maior, o interesse mais legítimo, que é a vida, que é a saúde. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Cada um puxa para um lado, cada um puxa para os seus interesses pessoais, interesses próprios, e a cidade fica desassistida, abandonada, conforme está, desamparada, numa situação que o povo está sofrendo, e está sofrendo muito. A minha visita hoje na UPA foi para colocar o dedo na ferida, mas foi também para buscar resultados. Já estamos agendando para a semana que vem. Essa tribuna deve ser ocupada por um dos gestores da UPA, que devem trazer aqui os gestores as informações devidas, e trazer também um plano de contingenciamento, trazer resultados práticos para a gente vencer essa crise. E quero chamar aqui a atenção do senhor secretário municipal de saúde, que eu respeito. Senhor secretário, o senhor deve se apresentar mais. O senhor deve ser a primeira pessoa interessada, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois
o
minutos.
O senhor deve ser a primeira pessoa mais interessada em chamar essa discussão e trazer resultados práticos. Eu vou estar comunicando com o senhor, porque nesta diligência com o senhor promotor de justiça titular da Curadoria da Saúde Pública, algumas medidas devem ser tomadas com urgência. Já estamos também agendando com a direção da UPA, conforme já acordamos, uma entrevista coletiva lá na UPA, quando os profissionais poderão ver a situação como está. Estamos também já agendando uma grande audiência pública, quando os representantes do governo do estado deverão estar aqui, juntos com o secretário municipal, o Conselho Municipal de Saúde, a pessoa do seu presidente aqui está, e os demais conselheiros, que passa também pelo Ministério Público, que passa também pelo Judiciário, porque, gente, ordem de juiz que não é obedecida, a judicialização da saúde que está sendo banalizada, ordem de juiz com mais de 40 dias sem atendimento. Para aí, gente. Alguma coisa está errada nisso aí, não é? Então, hoje, de forma muito serena, muito lúcida, muito tranquila, eu quero apresentar a situação, en passant, estou com os apontamentos aqui, e nas próximas reuniões, com mais detalhes, eu vou pontuar e vou trazer realmente as responsabilizações que devem se seguir. Uma coisa é verdade, não podemos permitir que a situação permaneça como está. É insustentável, é desumano, é caótico, é calamidade pública, mas é também desumano o que está acontecendo aqui em nossa cidade. Não vamos permitir. Meu respeito a todos os familiares de pacientes que estão na UPA, e podem ter certeza, essa Câmara e esses vereadores vão estar atentos com relação a isso aí. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde, e que Deus abençoe a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do governo nesta casa, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Eu quero aqui, de uma forma especial, pedir ao comandante, vereador Sargento Elton, que tenha carinho com a presença da cidadã Cília, que se encontra aqui agora, e o nosso amigo Berico. Quero desejar a todos uma boa tarde e que possamos ter ainda uns embates produtivos. Senhor presidente, eu protocolei hoje um ofício pedindo esclarecimento à administração da UPA. Nós queremos saber quantos funcionários foram contratados esse ano, qual a função, o nome, o cargo e o salário. Ali não é uma entidade privada. Ali tem dinheiro público. E nós queremos saber, senhor presidente Josafá, porque nós recebemos uma denúncia e nós não queremos deixar lastro. E nós vamos aprofundar sobre esse contrato lá na UPA. Queremos saber quem são filhos de quem, se tem político, cobra salário, se tem competência, e quem se inscreveu no concurso também e não passou. Um exemplo. Nós vamos abrir um concurso para médico. Eu, doutor Delano, fazemos inscrição. Eu passo, doutor Delano não passa. Esse concurso é suspeito. Nós vamos fazer uma tese para a segurança pública. Chega o poeta dessa casa, que é o Renato, e o sargento Elton. O Renato passa, o sargento Elton não passa. Nós vamos fazer um concurso moral entre eu e o Nonato. Doutor imoral, um santo,
a voz da diocese, Nonato passa ou não passa, tem suspeita. Nós queremos investigar a fundo. Nós não vamos antecipar. Mas se for verdade, as informações estão chegando. Eu acho que Divinópolis não está devendo nada a Brasília. Eu sempre achei que Divinópolis é o porão do céu. Nós só aceitamos o pensamento sagrado maior. Nosso hino nos convida para potência, um povo guerrido, aceita o trabalho e a conquista do pão. É isso que fala o nosso hino. Não é essa mentira escalada, esse jeitinho. Político está em extinção, gente. Essa democracia representativa está com o dia contado. Quando você estuda a história e os três períodos clássicos, 476, 1453 e 1789, são os três períodos clássicos da história. Deus dando no Neolítico, doutor Martins. Você vê que nós estamos em constante evolução. A única coisa que não dá conta de segurar é a caminhada histórica. Essa democracia representativa de vereadores, de deputados, de senadores, de governadores, estão com o dia contado no Brasil. O povo chegou ao limite. A coisa que mais faz sucesso hoje não é receita de bolo e nem fazer poesia. É atacar um animal político. Mas com razão. Mas com razão. 90% dos políticos só atrapalha a imagem pública e compromete a vida em sociedade. Parece que o político vive em outro planeta. Nem no planeta Terra ele se encontra. E o político calado é um político corrupto na sua consciência. Um político que foge do embate. Um político que tem medo do embate. Um político que tem medo da democratização e da liberdade é um político medroso e covarde. Então, senhor presidente, nós entramos com o requerimento hoje e nós vamos cobrar dentro do prazo regimental essa questão de todos aqueles que trabalharam na UPA. E aproveitando também, senhor presidente, vamos entrar também hoje, queremos saber todos os funcionários que foram demitidos dessa casa, todo funcionário que foi contratado, porque eu quero convocar a comissão de administração junto com o doutor Marcos Vinícius e o vereador Demir e ver o perfil dos contratos dessa casa. Eu estou querendo fazer um censo trabalhista. E eu, Marcos Vinícius e o Demir, sentar e saber, fulano, você está aqui desde quando? Qual que é a sua formação, de onde você veio? Se é filiado com um partido político, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma devasta aqui nessa casa. Porque eu não sei. O padre Marcelo tem uma música que eu acho interessante. Que ele fala, Martinista, não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu acho essa música do padre Marcelo muito cantada. Mas aqui na Câmara eu não sei se aumentou gente ou eu nunca vi eles aqui. O que eu estou vendo de cara nova aqui, eu estou até correndo e cumprimentando todo mundo, eu não sei nem o nome das pessoas. Dá vontade de falar assim, você trabalha aqui? Então veja se quer pegar um papel, uma agenda, entra e fala. Eu estou assustado. Eu estou assustado. Aqui nessa casa, se você for pegar, uma pessoa entra na Polícia Militar, ele gasta 15 anos a pão de visa. Aqui nessa casa, se você tiver 3, 4 vereadores, você já está no céu antes de morrer. É 15 para um, é 14 para outro, é 16, é 14, 320. É uma farra. Porque o dinheiro não sai do nosso. Sai do povo suado. Setembro vai chegar, acabou hoje. Setembro vai chegar. O político, quando começa a dar um nó na garganta, é porque tem alguma coisa errada. Se o político sentir pressão alta, calafrio, fome, sem sono, está tudo certo. Mas se o político sentir essa sombra da alma, que é a consciência, te acusar e te acusar por omissão, é porque você está errado. Você está errado. O berço de Deus é a sua consciência. Isso aqui está virando uma farra. Eu não tenho nada contra quem trabalha aqui e ganha seu pão. Não tem ninguém aqui fazendo turismo. Estão trabalhando. Mas nós vamos a um auditoria aqui, eu como presidente da comissão de administração. Nós vamos fazer, sargento. Sabe? Isso aqui, nós estamos tomando tapa na cara. Até por educação. Você não sabe o nome de um funcionário? Porque o funcionário tem um nome. Ele tem que ser tratado por nome. Eu não sei se a pessoa trabalha aqui ou não trabalha. Eu estou vendo gente já retrato, estou vendo gente com agenda. E eu não sei até porque que todo servidor público tem uma agenda. Esse foi uma agenda, esse é fora que é agenda velha, que não tem nada ali dentro. Eles põem no lado assim, do lado direito, e todo mundo tem uma agenda, que está no serviço público. No serviço privado já não tem. Senhor presidente, estou terminando e queria falar com o pessoal do Esplanada, que nós tivemos lá ontem essas alterações, o trânsito a Benjamin de Oliveira e a Júlio Ribeiro Botijo, com toda certeza, que ali foi um trabalho técnico muito grande feito pelo Lucas. É um trabalho que no primeiro momento vai dar um impacto, mas depois que tiver o condicionamento da política urbana de tráfego, com toda certeza, a capital ferroviária, que é o nosso querido Esplanada, tem orgulho de ser o majoritário, e eu, com toda certeza, vai ficar muito melhor. E me informaram hoje também que a Coronel Júlio Ribeiro Montijo, da Praça da FCA até a Travessa da Bahia, atendendo nosso pedido, ela vai ser toda asfaltada também. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil e líder do governo nesta casa, vereador Edson de Souza, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nessa semana participei da minha primeira atividade oficial da Comissão de Saúde. E aqui eu quero deixar minha total dedicação à Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Ontem, eu, o vereador Renato e o vereador Ademir fizemos uma visita de emergência na UPA. Igual eu pude ouvir vários outros colegas hoje que falaram sobre a situação caótica que nós estamos passando no nosso município com a UPA de Divinópolis. Né? Então, ontem eu tive a certeza que a nossa UPA está em estado de calamidade. É uma UPA que foi feita para o paciente ficar lá no máximo 24 horas, a realidade é que o paciente fica 10, 20, 30 dias aguardando uma internação no hospital aqui do nosso estado. A pessoa fica lá 20, 10, 30 dias, com risco de pegar outras doenças, porque o ambiente hospitalar corre esses riscos. Paciente sai do nosso município, viaja mais de 400 quilômetros lá para a cidade Bom Jesus do Gaia, divisa com o Espírito Santo, para fazer procedimento cirúrgico de ortopedia. Então, igual nós todos ouvimos que o governador disse que não é prioridade o hospital regional. Então, senhores vereadores, eu acho que o momento da gente parar de picuinha, de briga entre nós e olhar o que está acontecendo na nossa saúde. É hora da gente mobilizar e ter diálogo com o governador de Minas. Não é chegar aqui e chamar ele de tudo quanto é nome feio, porque isso não vai resolver. Isso não resolve. Então hoje, atentamente, já marquei uma reunião com o prefeito Galileu. Amanhã estarei com ele 9 horas da manhã. Tentei o contato com o deputado estadual Fábio Avelar, deputado que é muito atuante na nossa cidade. O deputado Fábio Avelar manda muitas emendas para o nosso município. Então, nessa reunião de amanhã, além de conversar com o Galileu sobre algumas emendas que o deputado Fábio Avelar está encaminhando para a nossa cidade, eu quero fazer essa ponte com o Fábio Avelar, que é da base do governo Pimentel, para ter um diálogo bom do nosso município com o governo de Minas. Porque eu acho que esse é o caminho. Nós unir força para tentar salvar a nossa saúde. Senhor presidente, ontem também eu trouxe uma demanda, ontem eu participei com algumas lideranças da educação lá na praça do bairro Interlagos para discutir sobre como vai ficar a situação da escola estadual Laura Epifânio. A população está sem saber o que está acontecendo, né? A gente fica preocupado porque é uma escola de referência, uma escola que está ali há tantos anos. Eu estudei lá a minha vida toda e tem pais e filhos que sempre estudou lá também, que são meus amigos, crianças que estão no CEMEI e que vão futuramente estudar lá, e a gente não sabe o que está acontecendo. Igual ano passado, para esse ano, nós já perdemos uma turma de primeiro ano. Então, depois dessa reunião, nós definimos que, além de entrar em contato com a Comissão de Educação dessa casa, nós marcamos uma reunião com a comunidade, com a população, para esclarecer tudo o que está acontecendo com a Escola Estadual Laura Epifânio. E essa reunião vai ser no dia 4 de setembro, uma segunda-feira, às 5 horas da tarde, na Praça do Interlagos. Nós vamos reunir no meio da praça para discutir esse assunto que é de suma importância. Né? O bairro, a Escola Laura Epifânio, que atende ali crianças de toda a nossa região, da região sudeste, e é uma escola referência. Então, acho que é de suma importância a participação de todos da comunidade para a gente ver e pressionar a superintendência a dialogar com a comunidade. A população precisa saber o que realmente está acontecendo. E nessa reunião de ontem, que tinha várias lideranças, a preocupação é o trânsito ali em torno daquela escola. Está todo mundo muito preocupado. Foi o recapeamento lá para a Avenida Dolores Aguiar Rabelo. Então os carros estão correndo muito ali. Já entrei em contato com o Valdo. Estamos aguardando ansiosamente as mudanças lá no trânsito, né? E hoje eu fiquei feliz porque está sendo feita ali na Dolores Aguiar Rabelo, na porta da escola, uma passagem elevada para pedestres. Em frente ao CSU também, quando eu vinha para cá, já estavam lá fazendo também. E o que a gente pede é para que não pare. Porque o que a gente vê nas obras é um intervalo muito grande para a conclusão. Então a gente agradece todo o apoio, o carinho de estar nos recebendo quase diariamente para discutir e tratar sobre o trânsito lá. Né, e fica aqui a dica para que possa concluir o mais rapidamente, para que nós não temos problema com batida ali naquela região. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado e obrigado a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson. Gostaria de cumprimentar os servidores dessa casa, você que nos assiste pela TV Candidez, nobres colegas vereadores, na pessoa do meu companheiro de partido, vereador Marcos Vinícius. Enfim, né, todos os cidadãos presentes aqui que nos visitam nessa casa. Queria começar aqui, senhor presidente, minha fala, registrando o abandono com o ginásio poliesportivo. Foi muito falado aqui no início do ano, inclusive já por este vereador, mas além já de todas as questões negativas, estruturais, que envolvem o ginásio poliesportivo, um dos maiores patrimônios da nossa cidade, um dos poucos pontos de lazer e práticas esportivas que temos. Também, né, muitas pessoas estão deixando por medo de frequentar aquele local. Mendigos, usuários de drogas, também agora passaram a frequentar aquele espaço. E a gente está esperando uma atitude, tanto do executivo, já a partir de hoje mesmo desse vereador, vai partir nosso um pedido, espero que seja extensivo de outros colegas aqui da casa também, a Polícia Militar, que reforce pelo menos em alguns momentos, né, em horários de pico, ou também referente a essa mesma denúncia, né, para que se investigue melhor isso e que pelo menos, né, façam-se visitas rotineiras ali àquela área, porque já está degradado, estão tentando recuperar o poliesportivo, né, um ginásio totalmente degradado, um espaço depredado, e a gente está esperando aí alguma solução. Estarei então enviando já hoje mesmo esse ofício à Polícia Militar e esperamos aí que se olhem com mais carinho a situação daquele ginásio. Voltaremos a falar em breve sobre isso e também em breve voltaremos lá para fiscalizar em loco. Outro assunto, senhor presidente, que quero fazer na tarde de hoje em relação ao bairro Esplanada. Talvez outros vereadores que me antecederam aqui já podem ter até tocado no assunto, tenham acompanhado de perto algumas situações, inclusive recebido um número muito grande de reclamações, tanto hoje, né, no nosso programa matinal na 94, ontem também, assim como no gabinete, das mudanças ali que foram feitas no trânsito. Inclusive já entramos até procurando respostas mais plausíveis, né, respostas técnicas com o gerente, né, também trabalha na parte de projetos lá, que é o Lucas Estevam. Ele nos explicou que ainda tudo está em fase de testes, o projeto só será concluído dentro de 30 dias, que pediu paciência à população. Mas saibam, né, a gente sabe que são pessoas competentes aí desse lado, mas também tem toda uma população do lado de cá que realmente está assustada e não sabe mais o que, que vai fazer ali, porque o trânsito da região ficou realmente bastante complicado essa mudança. Até conversando mais cedo com o vereador Cleitinho ali, ele também disse que não entendeu, disse que preferia voltar do jeito que estava antes. Então, a população precisa ser melhor orientada, talvez explorarmos melhor a mídia, né, seja feita uma divulgação realmente, qual será aquele resultado e a quem realmente isso vai beneficiar, né? O trânsito daquela região realmente ali está pedindo socorro. Mas entre outras coisas também, outras situações, buscando soluções para que os fatos que nos foram apresentados por esses moradores, né, entre outros também do bairro Esplanada, em relação à feira, né, que estarei apresentando em outra oportunidade, porque o assunto também é realmente grave ali, tanto na questão de fiscalização, perturbação do sossego, entre outras coisas, né? Então, em breve, no momento oportuno, também estaremos apresentando aqui essa demanda da população. Senhor presidente, vou encerrar minha fala hoje, chamando a atenção dos colegas vereadores e também de toda a população para que participem na próxima segunda-feira da audiência pública, né, que foi solicitada aqui por nós, juntamente, né, eu que sou presidente da Comissão de Participação Popular, juntamente com a Comissão também de Saúde, né, que estamos convocando para a próxima segunda-feira. O tema Poluição das Siderúrgicas da Cidade, que será realizado aqui no plenário da Câmara. A audiência dá resultado sim, visto que nessa legislatura a própria audiência na questão do comércio ilegal lotou o plenário dessa casa, a partir dela foram tomadas diversas atitudes, que vocês podem ver, não 100%, não do jeito que gostaríamos, mas tiveram impacto nas ruas da nossa cidade, na questão do comércio ilegal, e a gente espera também que essa audiência da questão da poluição das siderúrgicas possa surtir efeito. Então, por isso, você, morador, que se sente lesado com o pó preto na sua casa, você, dona de casa, que não aguenta mais limpar sujeira, o pó preto que cai aí na sua casa, venha, participe conosco, aqui você tem muito mais voz, afinal de contas, exerça seu ato de cidadania, então compareça aqui na próxima segunda-feira nessa casa, a partir das 19 horas, para tratar desse tema. Foram convocados aqui também o secretário de Meio Ambiente, diversas entidades, entre elas também os representantes dessas siderúrgicas, para que possam esclarecer para a população, que a gente sabe sim de onde vem esse pó preto. Então eles argumentam que não, e aqui queremos então explicações realmente plausíveis para esse assunto que tanto tem incomodado. E a gente sabe, a gente não quer aqui mexer na saúde financeira de nenhuma dessas siderúrgicas, e sim queremos soluções para esse problema. Afinal de contas, a geração de empregos é extremamente importante, não mais que a saúde dos divinopolitanos. Quero cumprimentar também todos os vereadores aqui que estão empenhados na questão da rodovia, né, aqui também, né, já foi abordado aqui, se não me engano, pelo colega Sargento Elton, também uma reunião, né, que tiveram outros bairros que cercam, muitas pessoas estão preocupadas, a gente sabe do empenho da Janete, do próprio nosso colega Josafá Anderson, enfim, são vários vereadores preocupados, e a gente sabe disso. A Benacentes, não subestime a inteligência dos divinopolitanos. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo pronunciamento, comungo com a fala do mesmo, e a pertinente à rodovia, né, já está bem adiantada ali as questões no tocante ali ao Alvorada, do Bom Pastor. A gente está preocupado com a questão ali do Icaraí, mas acredito que vai ter do Quintino também. Retorno, passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, nobre Adil.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero aqui abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Antes de eu adentrar a esses assuntos, eu quero ingressar nos assuntos que tenho a tratar na tarde de hoje. Sinto-me obrigado a esclarecer a população presente e a população que nos assiste pela TV Câmara e pela NET Câmara acerca de um dos pronunciamentos proferidos na tribuna livre dessa casa. Vereadora Adair Otaviano foi ofendido gravemente em sua honra e em sua dignidade por um de seus pares, sem qualquer razão, sem qualquer motivação talvez, apenas porque defende e aplica integralmente a todos os acontecimentos dessa casa o regimento interno. Venho esclarecer, senhor presidente, que as expressões dirigidas a mim significam quebra de decoro parlamentar de acordo com o regimento interno da nossa casa. Artigo 51, inciso 1 do regimento interno diz o seguinte. Artigo 51, são incompatíveis com a ética e o decoro parlamentares e sujeito à aplicação das medidas disciplinares cabíveis. O descumprimento, inciso 1, o descumprimento dos deveres decorrente do mandato ou a prática de ofensa à imagem da Câmara, à honra ou à dignidade de seus membros. Dessa forma, senhor presidente, encerrada a reunião de hoje, estou acionando a comissão de ética para o senhor vereador que nessa tarde atentou contra a honra e a dignidade do vereador Adair Otaviano. Apesar dos pesares, apesar dos adjetivos pejorativos direcionados a mim nessa tarde de hoje, nada disso. Sou um homem de família simples, vindo da zona rural, e que apesar de falar um pouco mais alto, quem me conhece sabe que esse é o meu jeito natural de ser. Simples, mas de personalidade forte, de caráter honesto e de coração bom. Quero dizer, senhor presidente, ao terminar a reunião, estarei redigindo um documento nessa casa, pedindo a comissão de ética, porque hoje eu tive a minha honra e a minha dignidade atentada por um nobre par dessa casa, um dos nobres pares dessa casa. Mudando, senhor presidente, o assunto, eu quero adentrar em outro assunto. Um jornal aqui da nossa cidade, de circulação, de conhecimento de todos da nossa cidade, do dia 19 e 20 de agosto, que tomou as dores em defesa de alguns parlamentares desta casa, eu quero me dirigir, e esse jornal sabe que eu estou me dirigindo a ele, mas não quero citar esse jornal. Ele usa os termos, e aqui eu levantei alguns tópicos, falando do destempero verbal do presidente. Eu queria que esse jornal apontasse qual o destempero verbal do vereador Adair Otaviano nessa casa. E eu falei com os senhores vereadores que se eu atentar contra o decoro dessa casa, a comissão de ética é para todos os pares. Para todos. Dizendo, mais ainda, esse jornal diz, dizendo que a liturgia do cargo exibe nobreza, que em português significa nobreza. Ser nobre, senhor presidente, não significa ser bobo. Ser nobre não é significado de ser bobo. Estou aqui nessa casa somente cumprindo as regras do poder legislativo, através do regimento interno e da lei orgânica também do município. Por mais hoje ainda, senhor presidente, disse mais o jornal, presidir um parlamento e brigar com os colegas do próprio partido. Estou no partido há 20 anos, senhor presidente. Os que chegaram agora e que não se adequaram, os que chegaram agora, senhor presidente, foram, eles é que não se adequaram às regras do partido. Mas comem do mesmo bolo, senhor presidente. Come do mesmo bolo. Come abóbora e a rota bacalhau. Está comendo do bolo do executivo e batendo no peito aqui nessa casa, dizendo que é independente, que sou dono do meu mandato. O mandato hoje é do partido. O mandato de cada vereador dessa casa é do partido e não dos parlamentares. Tem gente que tem coragem de comer do bolo e dizer que está fora. Fico com vergonha, viu, senhor presidente? Isso me envergonha muito, mas me envergonha demais. Quero aqui, senhor presidente, continuando, esse mesmo jornal, ele faz ainda mais menção. Ele disse, fazendo com que os mais lúcidos abandonassem o plenário. Quem são os mais lúcidos? Quem são eles? Será que se habilitam a levantar o dedo? Quem são os mais lúcidos? E eu vou mais longe ainda. Ser lúcido, senhor presidente, significa abandonar o plenário ou votar contra projetos que libera verba para a saúde, para comprar remédio, para pagar serviço na Secretaria de Saúde? Isso significa lucidez? Esse jornaleco não tem vergonha de falar em lucidez? De quem abandona o plenário para não votar 3.700.000 reais, 3.710.000 reais para a saúde, por picuinha de vereadores com o secretário da saúde? Querem pedir a cabeça do secretário, mas está mais fácil eles saírem do partido do que o secretário de saúde, que é um homem de bem. Vai mais vou lá hoje ainda, senhor presidente. Esse mesmo jornal disse que me alertou que após 8 anos jogando pedras no ex-prefeito Vladimir, que eu viraria vidraça. Disse ainda que eu tenho que adaptar as novas mídias, dominar tecnologia, abaixar a crista e respeitar a liberdade de expressão. Se tem um vereador que tem respeito pelas pessoas, sou eu. Agora tem uma meia dúzia de pessoas que escrevem em mídias, Facebook, que quer denegrir as pessoas. Se coloca como candidato, ganha uma eleição e vem para essa casa defender ideias. Defender ideias. Trabalhar a favor do cidadão. Não é criticar só não. E aí fica cobertado por alguns que estão dentro dessa casa. ficam acobertados para poder falar que está a par dos acontecimentos da cidade. Mas ainda vou mais longe, senhor presidente. Disse ainda que no início do mandato eu abri a sessão e ia despachar no gabinete, afastando dos debates. Sou o mais combatente dessa casa. Qualquer um de vocês que me chamarem para o debate, vai ter o debate. A altura que me dirigir terá respostas. A mesma altura. E aqui eu quero deixar um recado. Não mexa com a minha família. Teve um vereador nessa casa que teve a coragem de invadir a casa do meu pai, mas eu não perdoo mais não. Não mexa com a minha família. Não atendo contra a família de ninguém. Aqui eu discuto ideias. Aqui eu discuto pensamentos. Aqueles que estão fugindo do embate não é o vereador Adélio Pavia, não. Jornaleco mentiroso. E esse jornaleco que fez essas críticas ao vereador Adair, dos 14 milhões...
Mais dois minutos, senhor presidente.
Dos 14 milhões de publicidade que, ora, foi gasto pelo ex-prefeito Vladimir, quando na época não era prioridade. Em épocas de vacas magras, o prefeito Vladimir gastou 14 milhões de reais com publicidade. E o grupo desse jornaleco levou 1.930.632,01 do bolo dos 14 milhões. Levou, mas não denunciou nada de errado nessa cidade. Só trouxe a notícia que o ex-prefeito quis que desse. Não serviu a população de Vinopolitana. Serviu aos amigos. Só fez o que mandaram fazer, mas estavam sendo bem pagos. 1.930.632,01. Eu posso garantir, eu nunca dei prejuízo para minha cidade. Trabalho para dar lucro para a cidade. Sou um empregado do povo, cidadão divinopolitano. Quem está falando aqui? Vereador Adair Otaviano de Oliveira. Está compromissado com essa cidade. Farei das tripas coração para dar o melhor de mim. E todos aqueles que quiserem debater ideias, o presidente dessa casa e nessa cadeira, eu sou vereador comum igual todos vocês, pode me chamar para o embate. Vou encarar qualquer um de vocês para o bem da nossa cidade. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora, então, para a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia.
Os vereadores que o presente subscrevem, com base no artigo 253, parágrafo 4º, concubinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução número CM001/2017.
Projeto de resolução número CM...
Vota aí.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Eu entendo que essa matéria, esse vereador que era o relator, eu não fiz o parecer. Eu entendo que ela não pode ser, na minha avaliação, ela entrar em regime de urgência, inclusive o relator, Vossa Excelência, presidente, como eu não fiz o parecer, o senhor nomeou o tenente Elton, que deu pela legalidade. Nosso regimento, ele, projeto dessa natureza, no meu entendimento, ele tem que ser feito, ele tem que estar assinado pela presidência dessa casa. O regimento não fala sobre isso, foi assinado por 3 vereadores da mesa, então eu gostaria de pedir aos 9 vereadores para que a gente vote essa matéria na próxima reunião, porque há dúvidas sobre esse projeto, sobre, eu entendo, sobre a legalidade dele por não ter assinatura do presidente da Câmara. No regimento não é claro, não fala sobre isso. Nosso regimento não fala sobre isso. Então eu acho que nós, não precisa dessa rapidez. Então eu peço à autora, que são o vereador Nonato, Josafá e vereadora Janete, que possa deixar essa discussão e votação para terça-feira, se assim entenderem. Se assim não entenderem, eu pedirei vistas do projeto. Se não entenderem também, a maioria que manda. É a minha colocação. Muito obrigado.
Senhor presidente, senhor vereador, baseado no artigo 225, a critério da presidência, concede vista a Vossa Excelência até a próxima reunião.
Eu pedi a palavra, presidente.
Solicito à nova secretária que faça a leitura do próximo projeto.
A secretária pediu a palavra, presidente. Eu
pedi a palavra, presidente. Solicito da nova secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente, baseado
palavra
no artigo 59.
Líder do partido.
Baseado no artigo 59 do regimento interno.
Palavra como líder do partido. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a razão é uma coisa que encanta a gente. Quando você vai a juízo, você está dotado com todas as suas faculdades mentais e está com a razão. Tanto que o doente mental, ele é imputável. O desequilíbrio da alma e da mente traz transtornos seríssimos. Eu estava refletindo hoje, depois de uma conversa com a minha família, outra reunião na minha casa, e estava falando para os meus amigos mais próximos na minha vida pública sobre o filósofo Confúcio. Antes de consertar o mundo, dê primeiramente 3 voltas dentro da sua casa. Esse pedido, colegas vereadores e vereadora, mostra um bom senso. Antes de tentar consertar o mundo, dê primeiramente 3 voltas dentro da sua casa. Pedindo prudência, pedindo compaixão, tolerância. Aqui é o único lugar que não tem o silêncio como resposta. O parlamento. Como é que nós estamos atrasados na democracia participativa? Cadáveres enfeitados, vestidos com a roupa da prepotência. Cadáveres enfeitados. Estou pedindo a palavra, senhor presidente, como a última vez como líder dessa casa. Acabei de protocolar agora o senhor prefeito o ofício número 368. A partir desse momento, não respondo mais pela liderança do governo. Agradeço, senhor prefeito, o convite. Agradeço, senhor prefeito, o gesto carinhoso de tentar ser a voz, o olhar e o ouvido do executivo aqui dentro. Mas eu não fui isso.
A minha alma ficou alma esquizofrênica no sentido clássico. Uma alma partida. E entre um partido e entre um governo, eu fico a minha consciência. Não tenho medo de ameaça. Não tenho medo de grito nem de berro. Volto a partir de terça livre. Volto livre para falar, sonhar e debater e gritar. Se gritar, vai ter grito. Se tiver prepotência, vai ter prepotência. Eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no meu limite. A primeira pessoa nessa casa é a linguagem mal usada. Eu. O nós aqui ninguém fala. E vem um avião caindo dentro dessa casa que vocês não têm noção. Conheço política. Lembro do personagem de Shakespeare quando ele anda na Dinamarca e fala que há algo de podre no reino da Dinamarca. Ele não vê a podridão, mas ele sente a podridão dos cadáveres da prepotência que estão salados no poder legislativo. Eu não dou conta mais. Prefeito Galileu, o senhor tem a idade da minha mãe? Teve, tem e terá o meu respeito. A partir de agora, voto de acordo com a minha consciência. Parece que me colocaram num ringue e o único lugar que eu tomava soco era no caráter. Quero ficar calado para não falar de páginas que eu fui testemunho ocular. A primavera vai vir mais cedo para essa casa. Volto a semear aquilo que eu fiz na minha vida pública toda. Uma conduta que sempre preservei. A crença em Deus, a obediência à lei, o devotamento à pátria e à família. Esses são meus pontos cardeais. E que Deus, senhor presidente, abençoe o futuro líder do governo nessa casa.
Líder do partido.
Como líder do partido, palavra ao vereador Delano.
Mais uma vez, o meu nome do partido, desculpe-me a prepotência, a arrogância, Janete, não representa o partido que eu sou líder nato. Eu, diferente do vereador Edson, não posso deixar a liderança porque eu sou nato. Não tem outro mais votado do que eu, porque senão também entregaria a liderança agora do partido. Mas não tem outro, sou eu nato. Então o partido pede desculpa, nego do Buriti, você não estava, mas eu fiz um pedido de desculpa na tribuna. O partido pede desculpa, Janete, e enquanto eu representar este partido, vai ter que ter respeito também pelo partido, que eu sou líder nato. E enquanto eu for líder do partido PMDB, a prepotência, a arrogância, a falta de educação não representa esse partido que ora tem o executivo. O partido precisa muito de cada um de vocês. Não é por causa de uma trinca que trincou o executivo e o legislativo que o meu partido pode abrir mão de cada um dos votos de vocês. O prefeito precisa de vocês, Divinópolis precisa de vocês. Uma erva daninha, quando ela dá, é mais fácil arrancar a erva daninha. E indiferente do partido estará 20, 25 anos da existência, eu tenho orgulho, enquanto líder nato, de ser o mais votado do partido da história do PMDB de Divinópolis. Nunca teve um vereador mais votado que eu. Então, eu sou líder nato. E por não poder também, junto com o colega Edson, devolver a liderança, porque não existe outro mais votado que eu vou ter que carregar até o último dia do mandato, quando em 2020 poderá, em 25 anos nunca teve, poderá. Mas a prepotência, a arrogância, a falta de educação não impera o tripé do PMDB. O critério e o tripé do partido do PMDB, ele é visto sim com educação, cultura, representatividade e o povo. Então, esse é o tripé do PMDB, que já vem trincando desde a presente data da eleição do Legislativo. Então, o partido do PMDB pede a todos vocês, nós precisamos, indiferente de quem vai o meu executivo nomear no lugar do Edson, que é um fardo duro, o PMDB não é representado por pessoas que não têm representatividade e que foram impostas ao poder. Então, como nato, líder nato, mais votado da história desse partido em Divinópolis, é que eu tenho poder, graças a Deus, bem limitado, um poderzinho, mas que é um poderão dado pelo povo, porque é o poder dado pelo povo, que emana do povo, é que vale, e não um poder imposto, como foi dado já no meu discurso, mas então, tribuno, agora representando o partido. Zé, mais uma vez, peço desculpas. O meu partido, que eu represento, pede desculpas às suas lágrimas, ao Nonato, à Janete, ao Ademir, porque o tripé que move o PMDB não é da intolerância, é o contrário. O tripé que move o PMDB não é da falta de diálogo, é o contrário. O tripé que move o PMDB não é da falta de respeito, é o contrário. O Executivo e o PMDB precisam de vocês, mas é muito, muito. Porque se não tivermos o apoio dos colegas, que ora estão desagregando do partido, que é o Executivo, a nossa cidade está indo para o buraco. E eu, mais uma vez, repito, enquanto líder nato não imposto, eu vou fazer o papel de partido enquanto estiver até o último dia no partido. E aí, assim como teve a fala de comissão de ética, o partido PMDB que eu represento, também peço ao meu chefe de gabinete que faça a mesma ação contra o presidente da casa por decoro parlamentar. Muito obrigado, uma boa tarde.
Gostaria, antes de passar para os avisos finais, de dizer o seguinte: estou consciente do trabalho dessa mesa diretora, estou consciente do trabalho dessa casa como presidente dessa casa, converso todos os dias com o líder maior dessa cidade, que chama-se Galileu Teixeira Machado. E se tem alguém que chegou para desagregar, não foi o vereador Adair Otaviano. Está no partido há 20 anos. A história está mal contada. Quem desagrega aqui não é o vereador Adair Otaviano. Se tem alguém que desagrega, pode ter certeza, não é o vereador Adair Otaviano. Vereador Adair Otaviano é de caráter. A mesma conversa que eu converso hoje, eu converso amanhã, depois. Eu tenho uma personalidade só. E aqui eu quero dizer para todos os cidadãos que nos assistem: não vou parar o trabalho dessa casa por picuinhas pessoais, por brigas pessoais. Vamos pensar maior, vamos pensar no povo dessa cidade. E a colocação de dizer que está falando em nome do líder do Executivo, o líder maior chama Galileu Teixeira Machado. Quem tiver dúvidas, vai até a ele e pergunta sobre o vereador Adair Otaviano. E aí vai ouvir quem é que desagrega, quem é que faz picuinha. Quem é que trabalha contra a cidade? Vereadora Daniela Taveira nunca trabalhou contra a cidade. Votei vários projetos ao longo dos 17 anos que eu estou aqui. Nunca votei um que desse prejuízo para a cidade. Ao contrário de muitos outros que votaram projetos aqui que deixou a cidade em calamidade pública financeira. Mas vou encerrar a minha fala, porque dependendo da pessoa, você não merece nem dar resposta para ele. Mas pergunta para o líder maior, Galileu Teixeira Machado, quem é que desagrega dentro do PMDB? Se é o vereador Adair Otaviano ou é outros que estão posando aí de bons mocinhos? Para encerrar a nossa fala nessa tarde de hoje, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer aos servidores dessa casa, pessoas que nos assistem, que nos visitam no plenário da nossa casa, aos vereadores, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.